Fala, galera, meu nome é Camila, perdedora número 1 do Losercast.
E aí, pessoal, meu nome é Everton, perdedor número 2 do Losercast.
Fala, galera, eu sou o Matheus, perdedor número 3 do Losercast. Infelizmente, hoje não sou o apresentador do programa. Hoje quem vai nortear a gente pelo assunto é a Camila.
E talvez isso seja o motivo do nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre Apocalipse. Eu deixo lá nos comentários da nossa página o que vocês acharam do tema, né? Assim que o podcast sair. E dizer pra gente o que que vocês acham sobre as teorias que a gente vai falar hoje e tudo mais.
Antes de iniciar o tema, eu aqui, ó, eu, o antigo apresentador, eu preciso passar uns recados para vocês. É um ou é um? Acho que é um só, né? É um. Acho que é um só. O podcast agora, vocês viram que a gente postou um podcast a cada um zilhão de anos, né? O último de The Boys que saiu acho que o ano passado, dependendo. É, porque esse podcast aqui vai sair.
Não faz tanto tempo assim, mas ok.
Mas agora a gente vai começar a mudar, a gente vai começar a produzir menos podcast. Ok? O intuito é que saia algo melhor. Vamos conseguir? Creio que não. Senão não se chamaria Losercast. Okay? É, entendeu?
É,
Tem o
acho
paralelo
que.
ali. Creio que vai sair com menos frequência e com menor qualidade. Ok? Mas tudo bem, a gente vai
O
começar a dizer o
objetivo não
quê?
é isso, tá?
O
Vai a
objetivo
gente
não é
reduzir
esse.
as quantidades e tentar produzir maior conteúdo com mais qualidade.
No caso, significa o contrário.
Isso.
Ele falou que menor qualidade, mas como nós somos perdedores, significa mais qualidade.
Exato, a Camila não
Isso.
entende o mind blowing que eu faço, entendeu? O meu QI, ele tá muito lá
É.
na frente. É isso,
Tanto é que
olha,
ainda ele percebeu.
Tem que
Eu
pensar ao
pensei
contrário,
nisso,
entendeu?
sem
Pensa sempre
pensar
ao
nisso,
contrário.
entendeu? Sem piada interna. Aí. Para fechar a aba de anúncios aqui, de novidades aqui, a gente vai começar a postar um, dois podcasts por mês. Por que eu falo um, dois? Porque às vezes pode vir um único, às vezes podem vir dois, às vezes podem vir três. Mas a meta é ficar com dois. O problema é que a gente às vezes pode ficar só com um. Tá entendendo onde eu quero chegar? Dois ou um. É isso que vocês vão ter, ok? Menos podcasts. Maior qualidade de assunto. Quer dizer que esse podcast agora vai ter uma qualidade boa de assunto? Não sei, quem diz é vocês. Por isso vocês têm que ir lá no apanhador de livros, lá no postzinho, comentar nos seus tecladinhos, ou nos seus smartphonezinhos, computador, celular, não sei o que você usa, ok? Você vai lá no arroba apanhador underline livros, vai ter lá o nosso postzinho. Ó, hoje o podcast é do tema de Apocalipse. Aí você vai lá e comenta, ah, gostei muito, vocês falam muito bem, nossa, bacana. Ou, se você não gostar, você fala, nossa, não gostei de vocês, vocês falam muito mal. Olha esse Matheus fazendo vozinha pra imitar hater, não acredito nisso. Ah! A gente vai sempre ler e vai sempre agradecer pelo seu comentário, tá? Agora que eu fiz esse quadro de avisos pra vocês aí, gostaria que na real fosse um quadro de anúncios, né? Alguém, alguma empresa aí paga nós. Ok? Mas enquanto ninguém paga,
Pois é.
a gente vai pro assunto,
A
tá
gente
bom?
usa o
Agora.
espaço para poder divulgar o nosso próprio trabalho, que é muito árduo. Então segue a gente lá no arroba apanhador underline livros, só para lembrar.
Yes. Ela sabe do que tá falando. Ó, beijo na bunda de vocês e bom podcast, tá?
É, vale a gente lembrar, né, da onde vem a origem da palavra Apocalipse. É, ela é uma palavra de origem no termo grego, né, o Apocalipse, que basicamente tem o um sentido de significado em revelação ou algo que a gente descobre, seria mais ou menos nesse sentido. É, dentro desse contexto, né, a gente tem diversos tipos de abordagens. É, tanto no conceito de religião, em temática, por exemplo, de mídia, dentro da parte também social e etc. Então, eu vou linkar mais ou menos o meu conceito de coisas que talvez possam acontecer, né, no, na minha visão de Apocalipse. Eu acho que no meu ranking número 1, a gente tem a possível questão dos fins de recursos, talvez. Claro, eu como cristã, eu tenho uma crença, né, que a gente vai falar um pouco depois, sobre crenças desse tipo de evento, né, na Bíblia e tudo mais. Eu tenho esse tipo de crença também em relação a isso, mas eu também acredito na possibilidade desses fins de recursos. Por exemplo, no ano passado, em 2019, a gente teve o planeta, né, atingiu um marco ruim, que foi quando, antes mesmo do ano acabar, a gente acabou utilizando mais recursos do planeta do que a gente poderia produzir para o nosso próprio consumo, né? Como se a gente tivesse meio que ficado no negativo com a Terra. E, cara, não sei vocês, mas, tipo, quando eu soube disso no ano passado, eu fiquei meio... Uou! Talvez o final do mundo seja muito mais próximo, né?
Isso tem a ver com o aumento populacional, né? Antigamente, foi no ano passado que você fez essa pesquisa?
Isso, 2019.
Então, reza a lenda, não sei se eu tô certo, que antes disso, todos os anos a gente consumia o suficiente para a Terra conseguir se regenerar. Tipo, a gente machucava o planeta, só que no final o planeta conseguia se recuperar. E parece que em 2019 a gente
Exatamente.
Estourou essa bolha. Tipo, a gente. É tanta gente na Terra que ela já não dá mais conta de suprir o que a gente precisa. Ela já deixa a gente já produz mais, já cria um déficit com ela. A gente já está começando a criar uma ferida que não vai se curar. Isso é realmente um problema mesmo, ok? Acho que foge até do papo sobre. Não foge, mas acho que é um tema muito mais para um assunto mais sério do que o que a gente vai tentar abordar aqui com o Apocalipse. Não que a gente não vá abordar o Apocalipse como algo sério, mas acho que isso é um tema um pouquinho mais pesado e acho que vale abordar em algum outro podcast um pouco mais cabeça.
Claro, a gente vai falar mais sobre isso, mas em relação à minha definição, acho que seria muito provável a gente seguir para essa linha de fingir curso e tudo mais, a chegar a um ponto em que a gente não consegue mais produzir o que a gente precisa. Por exemplo, esse ano mesmo a gente tem esse problema do desmatamento lá na Amazônia, os países retirando recursos do Brasil e tudo mais, né, na ajuda financeira para poder manter a floresta. A gente perdeu hectares, tipo, campos de futebol, assim, tipo, inúmeros. Em proporção de tamanho. E eu acho que isso defende muito a minha ideia de que provavelmente a gente possa, né, pecar nessa parte e acabar entrando num, entre aspas, né, apocalipse, tudo mais. Se fosse só isso, mas a gente também vê questões, por exemplo, de animais, por exemplo, os gafanhotos também, que eram uma coisa muito, muito problemática, né? Esse ano.
Assim, apocalipse, a palavra apocalipse, quando falamos apocalipse, que ela deu origem, grego, sei lá, descobrir, desvendar, desocultar, revelar, mostrar. Acho que ela, assim, ela surgiu, a palavra, junto dos livros bíblicos que falavam sobre o fim do mundo, né? Então, acho que a palavra apocalipse serve mais para esse tema mais religioso. Não só religioso cristão, mas eu acho que eu posso dizer aqui, não sei se eu estou falando a coisa certa, mas englobar apocalipse para qualquer tipo de fim do mundo dentro de algum folclore ou religião, para não ofender a galera religiosa, tá? Ou mitologia. Ou qualquer passagem que conte o fim do mundo através de uma história épica, deuses, isso,
Sim,
aquilo, outro.
um
Acho que essa.
evento, alguma coisa desse tipo.
É. Cataclisma, problema climático, escassez de recursos. Thanos, dá um alô pra nós aí. Vamos duplicar os recursos do mundo. Eu acho que isso tá mais pra
Falar
realmente
dos
fim
dedos.
do mundo do que apocalipse, sabe? Então acredita que, tipo, sim, Apocalipse seja tudo que se refere a um fim do mundo mais bíblico, mais mitológico. É essa a palavra que eu queria, mitologia. E eu acho que fim do mundo tá mais... Não fim do mundo, mas... É, acho que a melhor palavra é fim do mundo, tá mais pra algo como crise social, ambiental, escassez de recursos e essas coisas. Eu acho que, assim, um bom começo, antes da gente começar a falar dos gafanhotos, né? Antes da gente começar a falar de 2020, né?
Assim, uhum. 2020, o filme.
É. 2012 vai sair, eu tenho certeza.
2012 não tá com nada.
2020, o filme, em breve, em 2001, em 21, perdão.
Pode ser.
2020, breve.
Pode ser que a gente esteja vivendo, talvez, uma vida pós-morte de 2012. Talvez.
O mundo seja, pode ser uma sonho.
A não ser que essa cena pós-crédito que a gente tá vivendo seja a mesma da Dr. Ragnarok, né? Porque, pô, os malucos acabam se deparando com Thanos, tá ligado? A gente tá vivendo ali, ó, nessa vibe.
Ou então esse aqui pode ser o universo perfeito e a linha do tempo perfeita. Todas as desgraças acontecem, só que tudo dá certo no final.
Eu acredito que a linha do tempo está enche, ok? Não queria falar de Steins Gates aqui, mas acho que a linha do tempo está não existe. Só digo isso.
Então fica pra próxima.
Ok.
O menino forçou. Assim, eu acho, você pode acreditar.
Em breve debateremos.
Não, eu tenho essa crença de questão de fim do mundo, porque a gente vai falar, claro, disso mais pra frente, mas o apocalipse, ele sempre tem um sentido de, tipo, como se tudo isso que a gente vive fosse acabar. Em alguns casos, até meio que resetar, vamos dizer assim, tipo, isso tudo acaba, nasce algo novo. Para bem o que é abafar com os panos quentes mesmo que isso aqui tudo existiu e começar tudo do zero, sabe?
Tipo, chega então, no final do mapa e você é jogado automaticamente pro começo do mapa.
Isso, tipo isso. Ou quando você tá num jogo e tudo mais, e aí você morre e começa tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. Seu personagem revive do mesmo lugar que você estava.
Oh,
e é basicamente
here isso. We go again.
Agar-agar.
Eu ia falar o final lá de GTA, quando você morre, mas existe tem um palavrão e tudo mais, então a gente evita. Enfim.
Eu não, pode falar. Não. O podcast é pra mais 18. Dedo no cu e gritaria. Desde o nome do podcast.
Pra que gratuito? Gratuito.
Ok.
Xingue os Matheus nos comentários de toda a página. Pode xingar.
Quebrei.
Desnecessário. Você posta lá no comentário. Desnecessário isso aí, Matheus.
Hashtag desnecessário. Marca a gente. Ok.
Vamos subir a trend no Twitter. Vamos ficar top 1.
Isso, vai lá. Marca lá. Enfim. Mas aí esse seria mais o meu sentido de questão de fim do mundo, de tipo resetar tudo e começar. Eu acho que quando você tem um fim do mundo e é fim de recursos, o problema, por exemplo, dos gafanhotos poderia trazer um problema alimentício, porque não era à toa e tudo mais, que todo mundo estava preocupado com isso, até porque eles podem estragar plantações e tudo mais. E a gente, por exemplo, um país que vive de questões rurais, né, é tipo uma preocupação, assim, imensa. Então, gente iria morrer de fome, talvez, mais ainda do que já morre, né? Então, eu acho que seria meio que eu entro nessa questão de ser um colapso, sabe? É como se, tipo, tudo estivesse caindo ao redor, sabe? Tudo indo por água abaixo. E isso, pra mim, é um apocalipse, sabe? O fim do mundo, pra mim, isso. As pessoas não terem o que comer, essas coisas, tudo mais. E aí seria uma das minhas hipóteses que eu acho que é a principal em relação ao fim do mundo. Claro que a gente tem outras coisas também, que, por exemplo, levam em consideração como questão de bombas atômicas, né? Tanto é que os desastres aí de Chernobyl e também as guerras mundiais, onde a gente teve, sei lá, bombardeamento de Hiroshima lá, Segunda Guerra e tudo mais. o problema lá nuclear que a gente teve na usina de Chernobyl, lá em, acho que foi 1986 e tudo mais. Isso tudo também traz uma outra visão de que talvez a gente meio que vá a destruir a nós mesmos, sabe? Não sei se vocês têm essa visão, mas eu tenho muito disso.
Então, calma aí, deixa eu ver se eu peguei o seu fio da meada, que você misturou algumas coisas aí. Calma aí. Tu acredita que, do seu ponto de vista religioso, que, sei lá, passou 1000 anos, taca fogo nas crianças, reseta o planeta. E do ponto de vista...
Fogo?
Oster,
do nada começou a tocar.
Já joga lá de novo, hashtag.
Ele falou, não, taca fogo nas crianças, começou a tocar. Tá?
Crianças somos nós, como diria o maluco das árvores, tá? Nós, seres humanos, do ponto de vista do panteão de deuses que você acreditar, você ouvinte acreditar. Então, do seu ponto de vista religioso, é isso. Sei lá, passou determinado X anos, mata todo mundo, reseta, destrói tudo, reseta.
Não, eu não falei em questão de, tipo, da minha crença. Eu falei, assim, que a gente ia falar mais pra frente sobre isso. Que é tá. O ponto de vista religioso que traz essa ideia de que vai matar tudo, tipo, acabou tudo não, e não. Resetar tudo de novo, entendeu? Era isso que eu estava fazendo, uma menção. Não seria não. Mais relacionado a isso.
Entendi, não, mas eu quero, assim, como você começou com as suas crenças, eu acho que eu entendi o ponto de vista social seu, né, mundano, entre aspas, seu, que provavelmente o ser humano, como já vem demonstrando, sei lá, desde que ele resolveu evoluir, do macaco,
depois,
né?
Desde que ele fez fogo. É um problema.
Exato. Desde a época que ele descobriu que se ele fazer fricção com os gravetos, fugir era faísca.
Exatamente.
Ele vem tentando se matar, assim, da forma mais mirabolante que eu não estou nem sabendo falar. Mirabolante. Isso. Que existe. Ok. Então você acredita nisso, que provavelmente a gente vai acabar matando...
Eu acho que sim. Eu acho que você vê que é muito intolerância, tipo, a gente vive num mundo de intolerância, eu acho. A gente tem, por exemplo, mano, a gente tem muito exemplo atual. O Trump, agora, com a China, tentando fechar empresas chinesas, velho, nos Estados Unidos. Tem um monte de coisa.
Ah, aproveitando esse gancho aí.
Tira a política daqui. Ai,
não, eu não tô falando que a gente vai se aprofundar nisso. Eu falei,
não,
tipo,
não,
que.
Eu tô tentando resumir só. Eu já. Eu
ia falar alguma coisa.
Desculpa, Everton.
Momento curiosidade. Aproveitando o gancho que a Camila falou, um dos exemplos é um assunto muito importante que eu queria comentar, pra deixar todo mundo alerta, que é a escassez das bananas. Não sei se todo mundo...
Caraca, as bananas tá acabando?
Tem isso?
Everton sumiu, tá
ligado?
Ele morreu.
Ele joga a bomba e vai embora, tá ligado?
Ele chega assim, as bananas estão extintas, ele vai embora, tipo, ele voa.
Nem foi minha internet, foi pra fazer suspense mesmo, ó.
Ah, tá. Tudo planejado, gente. Tudo era planejado.
Mas voltando, na verdade, tem um fungo que afeta as plantações de bananas e elas estão correndo o risco de serem extintas. Então, esse seria mais um ponto sobre a escassez de alimentos.
Caraca.
É bizarro isso.
Então, isso daí vem há 30 anos.
30 anos,
mano. 30 anos, e agora que tá sendo mais. Tá chegando um momento crítico. Que se não for resolvido em uns 2 anos, 3 mais ou menos, é perigoso ser extinto.
A gente não vai ter mais banana pra comer.
Nossa. Mas também você vai na feira, mano. Uma dúzia de banana você paga 10 conto, você não pode nem mais brincar. Que é preço de banana. Você não pode mais falar esse bagulho, velho.
Daí que surgiu assim.
Sério? Gente, se vocês tiverem oportunidade, vão na feira. A feira é assim.
Social,
o lugar onde você vê. É o lugar onde você. Não nesse momento, claro, que a gente tem a pandemia. Pelo amor de Deus, não aglomerem. Mas. Quando acabar isso tudo, vocês vão na feira. Lá é o primeiro lugar que você vê que tem algum problema errado com o nosso país, em questão de economia. Você vê o preço das coisas subindo. Muito de preço, assim como no mercado.
A banana tá cara.
Você compara com o preço da banana.
Isso. Sempre compare com o preço da banana. E agora, a banana, ela tá super cara. Então, enfim, é uma curiosidade. Não sabia disso.
Sim.
Juro pra você. Não sabia sobre a existência de um fungo e tudo mais que fazia isso.
Eu também não.
Viagem.
Pode.
Não, é muito louco isso.
Essa é a minha cultura.
Mas, enfim, em questão de atualidade, eu acho que a gente sempre tem alguma coisa histórica que leva a algum tipo de devastação, algum tipo de desentendimento, por exemplo, entre países e tudo mais, e que, tipo, é resolvido na bala ou na bomba. Sempre é assim o negócio.
Olha,
pode ser assim, 300 para acordo assinado e o negócio é sempre resolvido na bala ou na bomba. Sempre
não
assim.
Não que eu seja otimista. E a última coisa que eu sou é otimista. Mas eu acredito que, assim, a não ser que seja uma situação realmente crítica, tipo um colapso mundial, ou sei lá, que alguém tá andando por uma instalação nuclear, assim, ele, sei lá, escorregou numa casca de banana extinta que ele tinha comido, e pá, escorregou. Ah!
Eu já testei e não tem como escorregar em casca de banana, cara.
Tem sim, eu já escorreguei.
Observação.
Digamos que o seu Everaldo... Ó, não, vamos lá. Pega aqui o exemplo. Digamos que o seu Everaldo está limpando a instalação nuclear. Okay?
Sentiu atacado.
Ele tá lá com o mopzinho dele. Limpando o chão, sei que lá. Aí vem um coreano, norte-coreano. Ele tá com pressa, não sei o que, não, que eu não gosto disso daqui, sei que lá. E o seu Everaldo tá limpando logo a sala de ataque nuclear, porque provavelmente eles são coreanos, eles têm uma sala de ataque nuclear, né? Você chega assim, tem uma placa, sala de ataque nuclear, assim, um negócio assim.
É
bem Simpson. O Homer é a primeira placa que ele lê.
Tem um botão vermelho de enviar mísseis para os Estados Unidos.
Então, pega o exemplo que eu vou chegar nessa daí. Ele entra na sala correndo com pressa, só que ele esqueceu que o seu Everaldo tava onde? Na sala de ataques de mísseis nuclear, limpando com um mop cheio de sabão. Ele
Claro,
escorrega,
porque
nossa, tem aquela cena do cara girando e não sei o que, não sei o que. Ele, sem querer, bate a mão no botão vermelho que tem uma caveira desenhada em cima. Aí, no mesmo dia, os Estados Unidos dão o alerta Fallout da vida que a Coreia do Norte explodiu, sei lá, toda a costa deles. Aí eu acredito que realmente vai ser resolvido na bomba. Ou que, sei lá, a energia no mundo inteiro acabe de uma hora pra... Aí não vai ter como ser resolvido na bomba, né? Eles vão apertar o botão e o míssil não vai subir. Acho que é de energia pro míssil subir.
Aí os cara vai e acende no pavio, tá ligado? Ele vai com fósforo lá e acende a bomba com fósforo.
Um mega fósforo, mano.
Energia
Maluco,
nunca foi um problema.
De gás em cima, embaixo do bagulho, tá ligado?
Ao gás.
Estilo charuto.
Ok, não. Mas eu acho que, tipo, a não ser que seja isso, eu acho muito difícil as pessoas
Ah,
terem
eu não duvido de nada. Desculpa.
Eu acho difícil porque não
Desculpando
tem uma
eu não ser muito crente na humanidade. Desculpe, mas eu não sou
Minha
crente na
crença não é na humanidade, minha crença é no dinheiro. Eles não vão ganhar se eles explodirem o coleguinha do lado.
Qual o valor que o dinheiro vai ter se eles explodirem todo mundo e não tiver mais ninguém no mundo?
Então, exatamente.
Mas eu acho assim, que é
Ah,
mais
melhor
questão moral,
explodir.
cara. É mais questão moral, tipo, por
Nada a ver,
exemplo, a gente tem, eu não sei como é que, o que que tá rolando muito, então eu não vou falar com muita, já digo aqui que eu não estou falando com muita propriedade do assunto.
falando com propriedade aqui, tá todo mundo falando com
É, só estou deixando claro que eu não estou falando com propriedade, que foram coisas que eu vi em jornal e também a gente não pode, né, levar tudo à risca, né, porque a gente sabe que sempre tem um, né, um pezinho para um lado para o outro.
mas em relação às bananas é tudo verdade.
Ok,
Prepara
é, enfim, mas assim, a questão do Trump, por exemplo, ele acha, porque assim, esse pessoal às vezes é meio louco da cabeça, não sei o que que passa, mas enfim, mas ele tem uma crença de que a China está espionando os Estados Unidos. Não sei se é verdade, se é mentira, não sei,
Ó.
mas colocou na cabeça que é isso que eles estão fazendo, e aí o recurso que ele utilizou foi meio que fechar a embaixada lá, parece da China, teve um problema aí, eu não lembro agora se foi exatamente nesse mesmo período, mas enfim, fechou empresas japonesas, tá agora tentando fechar empresas japonesas, não, desculpa, chinesas nos Estados Unidos, tipo, a questão do TikTok e tudo mais, porque eles acham que eles estão roubando informações através desses tipos de redes sociais. E é muito bizarro, porque de uma hora para outra, você pode ter um conflito, por exemplo, entre países, porque a gente vê o conflito, sei lá, que a gente tem lá no Estado Islâmico e tudo mais também, que é outro problema, que também tem envolvimento junto dos Estados Unidos ali, e que é guerra todo dia, e a gente morrendo, gente inocente e tudo mais. E eu acho que é sim uma possibilidade. Entendeu?
Olha,
não sei, é algo que me traz que existe essa possibilidade.
Vou te dar dois pesos, duas medidas. Uma guerra terrestre contra, sei lá, o Estado Islâmico, sei lá, a própria Palestina, é Palestina e Israel, né? E tudo mais, isso gera lucro, isso gera dinheiro, entendeu? Você tá financiando armas, tá injetando e recebendo, o tempo todo, o tempo todo.
Tem aquela então, questão também de petróleo e tudo mais.
Então, quando esse conflito existir, enquanto as pessoas estão lá trocando tiro de, sei lá, a R-15, a AK-47, os malucos estão jogando morteiro na casa do vizinho, tá suave, tá entrando dinheiro. Agora, quando você explode meio mundo de gente, deixa o solo inabitável durante, sei lá, 15 anos, isso não te dá lucro. Então, não tem questão moral de tipo, oh, nossa, coitadinho dessas 15 pessoas que estão vivendo aqui. Nossa, não. Se não fosse o dinheiro, ia ser Fallout 3 na veia. Tem uma parte do Fallout 3 que você pode escolher explodir uma bomba atômica dentro de uma cidade ou não. Os caras iam estar cagando, velho. Os caras iam estar cagando. Você acha que os noiados da cabeça... O Putin não, que o Putin provavelmente deve estar escutando isso daqui. Putin, te amo. Não sei falar Putin, te amo em russo. Você acha que os noiados... Você acha que os noiados da cabeça, igual o Trump, igual o Kim Jong lá, não teria explodido mesmo um gente? Ó, tempos atrás. Agora, a questão do Japão na Segunda Guerra é o seguinte, o Japão veio e atacou o Havaí. Sabe, eles falaram, é o
sim,
seguinte, os malucos atacam a gente.
Teve a questão disso, os porta-aviões e tudo mais.
Não, calma aí. O negócio não é, eles também estão cagando pro Havaí, tá ligado? Assim, para as pessoas que morreram no Havaí, tá ligado? O negócio é o seguinte, os caras mordeu a nossa bunda, só que a gente é o cachorro grande aqui no final dessa guerra. Nós
então,
somos
questão moral, velho. Você vê uma questão moral aí.
Calma.
Você quer pôr moral.
Eles falaram que a gente sentido. Vai retalhar eles. A gente não pode deixar assim. Eles vêm, destroem solo americano e saem intactos? Não, a gente vai retalhar, revidar, pra mostrar pra eles que a gente também sabe brincar, e pra mostrar pro resto do mundo que, ó, a gente morde, amigo, a gente morde, o negócio é o seguinte, agora a gente é o topo do mundo, entendeu? The best country in the world, tá ligado? E é isso. Acabou. Se mexer com nós, toma Hiroshima, toma Nagasaki.
Então, é isso que eu digo, é uma questão muito moral. Estados Unidos foi lá e fez o quê? Pôs moral em cima. O Japão falou
sim,
assim, tipo,
quando você fala
suar,
questão
vocês querem mandar aqui na parada, não vai ser bem assim. Aí o Japão foi e falou assim, aqui ó, Havaí está desprotegido, é o nosso momento de atacar. Chegou lá com os porta-aviões e tudo mais, Estados Unidos foi atrás, blá blá blá, teve aquelas guerras lá no oceano, é assim, passa, jogou duas bombas em dois locais que até hoje trazem, assim, muitas consequências, tipo, inimagináveis, várias pessoas mortas, questão também de pessoas doentes que ficaram com a radioatividade existente no ambiente, tudo mais. Essa semana mesmo teve a homenagem aos mortos, né, nesses ataques, e tipo, eu acredito que isso vá acontecer, possivelmente, porque existe muita intolerância humana. Mesmo que não tenha dinheiro envolvido, a gente sempre tem a questão moral. Mas enfim.
Não, eu acredito que quando você diz moral, não é de impor o moral, de tipo, mostrar quem manda. Eu interpretei moral como não vamos atacar porque existem seres vivos ali igual a
não,
a nós.
A questão é, talvez tenha
não
sido um erro da minha
eles.
Comunicação. Não seria moral nesse sentido, de tipo, tomar cuidado com quem está ali no ambiente. Seria moral de tipo, vamos impor moral. ferir o meu ego,
sim,
vou impor moral, entendeu? Seria nesse sentido. Até peço
não,
perdão.
É, não. Compreendi, enfim, compreendi. Mas entendeu? Eu acho seria que, mesmo assim, sentido. Quando eles retalharam o Japão, é o seguinte. É você destruir, sei lá, duas cidades específicas de um país inteiro e ficar por isso, sabe? Tipo, é isso. Não é a mesma coisa que você falar, ah, não, vou destruir 4, 5, 10 países aqui, vou mandar, sei lá, 45 ogivas nucleares miradas na Rússia. Tá ligado? Já aproveito, já destruo a Ucrânia e todo mundo tá ali em volta. É muito diferente, porque aí você
tem uma... Ah, eu acho, sim. Mas eu vou assim, mas em questão de, tipo, como pode acontecer. Guerra Fria
eu acredito
tá aí também.
Que não. Sempre eu acredito tem, que não. História. Porque se fosse pra ter acontecido, teria acontecido justamente na crise dos mísseis. Sabe? Se fosse pra ter acontecido ali, era o momento. Passou disso daí e não acontece mais. Sabe? Tipo, é isso. Ali foi o ápice, assim, cara. Tipo, cara, os malucos criando ali, ó, montando o cilindro ali, na cara dos Estados Unidos. Tipo, ó, tá vendo isso daqui? Tá vendo isso daqui? A gente vai explodir vocês. A gente vai explodir vocês. Aí quando os Estados Unidos viraram, falava, não, isso daqui é só pra manter Cuba segura. Aí os Estados Unidos falaram, é o seguinte, velho, vocês constroem, show! Enquanto vocês constroem, nós explodem lá. Nós vamos matar suas famílias.
Constroem, show!
É suave. Tá ligado? Suave, vocês constroem aí, nós não vai mexer. Nós não vai tocar.
Não, velho.
Mas nós vamos explodir tudo lá. Tá ligado?
Vem pra cá, não.
E aí eles falaram, não. Aí os caras falaram, não. Acabou aí, não vão destruir nada não. E parou, então acho que ali era o ponto. Acredito que por problema, guerra nuclear, a gente não morre mais, acredito.
Ah, não, isso daí eu não descarto, desculpe. Eu acho que pode ser que muito seja triste. Até a próxima guerra mundial, mas enfim. Além desse tema, né, eu acho que seria os dois...
Coitado do Everton, mais... tentou falar e a gente não deixou.
Sorry, Everton, pronuncie isso.
Não, eu só ia fazer outro comentário meio aleatório referente a.
Ele vai soltar e sair correndo, tá ligado?
É tipo isso, só pra mudar o assunto. Que no Neogênesis Evangelion tem os ataques, né? De eles atacam umas bombas super poderosas pra destruir os anjos. E nisso eles modificam. Toda hora eles estão modificando o mapa mundi. Por causa que essas bombas, elas meio que afetam toda a estrutura mundial do planeta.
Aí... É uma loucura isso daí, né?
Imagino que sim, né? Tipo,
imagina. O que que isso não ia afetar só, tipo, caiu a bomba e já era. Ia afetar tudo. Clima, porque sim. Ia afetar muita coisa. Não só a explosão que ia causar.
Você imagina... Que provavelmente a gente teria vários invernos nucleares em vários lugares.
Sim.
Alguns cinza radioativa chovendo. Então, loucura.
Pessoas doentes.
Imagina uma ilha no estilo Alkid versus... Esqueci o nome do babaca lá. A gente já tem uma ilha nesse Hazard. Estilo. De um lado de um lado ia tá frio, do outro lado ia tá quente. Só que no frio, sei lá, você ia ficar tão gelado que os ossos iam... trincar e quebrar, do outro lado ela tá tão quente, sua pele ia derreter. Tá vendo? Uns negócios assim, provavelmente.
Aí você ficava no meio onde tinha um monte de radiação.
Aí você morre com 15 braços e 45 olhos, tá ligado? Uns negócios assim.
Então, você
isso me fez lembrar de Chernobyl, a série. Assistam. Pode continuar, era só um comentário aleatório.
Acho que era só isso.
Eu acho que foi isso. Eu não lembro. Eu citei, foram dois tipos de possíveis fins do mundo, né? Foi. Então, acho que esse daí seriam os meus tops, assim, tá no top do ranking da lista, em que eu acho que seria o fim do mundo. Além disso, a gente tem outras questões também em geral, por exemplo, possível invasão alienígena. Quem sabe?
É, quem sabe? Eu vim em paz. A gente vai levar um tiro de escopeta na testa do bichinho, porque é assim que a gente dialoga, entendeu?
Diálogo bem. Mas e se nós alienígenas veneme?
Vocês lembram aquele desenho? É monstros versus alienígenas.
Não,
a gente vai se comunicar tocando Crazy Frog com a alienígena.
Nossa. Não, mas imagina como não seria louco, velho, uma invasão alienígena. Eu acho que fosse, tipo, no, em questão de, tipo, filmes científicos, aquele do, é, do fim do mundo lá, esqueci agora qual era, que é, o dia que a Terra parou, acho que é, que sai um robô do céu, mano, ia ser muito louco, assim, eu não queria estar vivendo o momento.
Sabe por que os alienígenas iam falhar? Sabe por que os alienígenas iam falhar?
Por quê?
Porque, sei lá, o, vai, digamos que o Trump ainda tá na presidência, o Trump ia dar um jato, um caça, na mão do Will Smith, e o Smith explodiu os malucos tudo, viado. O Smith ia sair como? Varando tudo.
Ele ia formar um esquadrão top, Will Smith, Keanu Reeves, Chuck Norris.
Os malucos que fez o Top Gun, tá ligado? O Maverick e o outro lá, só os malucos com os caras.
Pegar os mercenários também.
É.
O pessoal chega assim, ó.
Terry Crews ia chegar.
Não, ele ia ser o comandante, né?
Do Reeves, tá ligado? Nossa, ia ser um estrago, mano. Ia ser um estrago, né?
Ah, é uma ideia pra um futuro filme. Apocalipse 2021.
Contrata a gente que a gente faz a produção aqui, hein?
Nossa,
ia ser pior do que...
Vocês não sacaram a piada do Will Smith. Certeza que vocês não sacaram a piada do Will Smith. Mas quem gosta muito de filme sacou.
É MIB.
Não? Conta aí, velho. Conta aí.
Então. Eu não vou explicar a piada. Se eu explicar a piada perde a graça, você não acha?
Ah, ok, então. Então fica pra quem entendeu. Porque...
É, eu vou dar só um nome. Independence Day. Só isso que eu falo. Aí vocês tirem suas próprias conclusões porque do Will Smith um caça. Mas tudo bem.
Ok.
Não,
eu ainda acho que seria bem legal uma invasão alienígena se fosse nos moldes desse tipo de filme que tem uma ficção e tudo mais. Eu acho que isso é bem da hora.
Se a gente prosseguir, eu quero, obviamente, perguntar, já que a Camila abriu o debate aí, né? Qual que é as ideias do Everton de fim do mundo, né? Porque, pô, já que a Camila falou as dela, vamos todo mundo falar também, né?
Vai lá, manda ver.
É, chegou a hora de viajar um pouco.
Tião, é tudo.
Claro.
Voa.
Vai lá, voa. Verdade. Pega e voa. Pega o skate, ó. Skate. Só vai.
Não começa.
Só piada interna, tá ligado?
Eu vou fazer
skate, o skate. SK8. Símbolo do infinito. Começo, fim, começo, fim, começo, fim, começo, fim. E acabou. Essa é a minha pergunta.
Entendi. Ah, tá. Então tudo vai acabar em
skate. O universo tem o formato do skate.
É a teoria do skate.
Entendi.
Tá, então tudo acaba em skate.
Sem noção. Todos os podcasts já feitos. Já.
Mas enfim, eu acho que é isso. E você, meu querido Matheus, o que você acha? Porque você, assim, você super discorda, né, das minhas teorias.
Não discordo, só discordei da parte do fim do mundo nuclear, só isso.
Mas
então vamos começar a viajar, então. Vamos deixar...
Apocalipse zumbi, pronto.
Não, mais psicotérico ainda.
Eu acho que um apocalipse zumbi é... Nossa, não tô sabendo falar. Eu acho que um apocalipse zumbi é inviável.
Ah, não acho. Pode ser que aconteça com um vírus. Não, mas pode ser que seja que nem, tipo, Guerra Mundial Z. Os caras vêm, descobrem um vírus que deixa você meio morto-vivo. Eu acho viável.
Acho que biologicamente falando, não ia funcionar. Ou então pode ser...
Sério? Um...
Eu não... É, pode ser que tenha um vírus que, mesmo após a morte, te cause impulsos nervosos, aí faz você ficar se mexendo sozinho. É o mais perto de um apocalipse zumbi que eu acho que aconteceria.
O mais próximo que a gente tem do um vírus zumbi é aquela doença que deixa o cervo louco. O cervo, ele cobra, teve até um surto em 2018, alguma coisa assim, 2017, alguma coisa assim. O cervo, ele começa a ficar extremamente agressivo. Não que ele coma carne, ele simplesmente tem o instinto de atacar. E ele começa a se decompor por causa desse vírus. A carne dele começa a se decompor, começa a ficar...
Faz uma necrose, né?
É isso. E aí, isso dá um aspecto de zumbi pra ele, né? Os zumbis da ficção. E E dá também a característica de zumbi para ele, que além da pele decomposta, né, do aspecto de estar morto, é a agressividade, o instinto de caça, entre aspas, muitas aspas, né?
Então ele tipo virou um todo.
É, tipo isso. Ele vai atacar, 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 até a doença comer o corpo dele o suficiente para ele não conseguir mais se mexer. Aí ele morre. Morre mesmo. Tipo,
mas
morre,
eu não sei se. Eu não sei se vocês já viram, mas eu lembro quando eu tava na escola que tinha uma notícia sobre uma droga. Eu não sei se é real.
O Sais.
Não, é Crocodile, não é?
Não, era Sais o nome aqui, mas não é Crocodile. Crocodile é do One Piece.
Não, tinha, juro pra você, era Crocodile, o nome de uma droga que foi desenvolvida, parece, e que os humanos utilizavam essa droga, e quando eles usavam, eles comiam carne de pessoas, tipo, eles ficavam tão loucos que eles comiam carne das pessoas. Eu não sei se é verdade, tá, gente, pelo amor de Deus.
Eu também tô falando aqui com toda a certeza do mundo, é o Sais, corrigindo a Camila como se eu fosse o dono da verdade, mas eu também não faço.
Não, eu tô deixando claro aqui que eu não tenho certeza. Foi uma notícia que eu cheguei a ver, eu me lembro até hoje, que é Crocodile. Eu lembro que era esse nome.
Eu me lembro da galera tá falando do
Vou
Sais.
Vou chegar a pesquisar depois pra ver.
É, a galera tá falando do Sais, que teve um caso de um mendigo, se eu não me engano, que usou e começou a morder a cara de uma mulher na rua. Ele foi pra cima da mulher, bateu na mulher e começou a morder a cara dela.
Isso daí não era fome?
Provavelmente.
Mano.
Mas acho que se ele tivesse.
Por essa piada.
Mas acho que se tivesse são, ele não teria avançado pra cima da mulher pra comer a cara dela, viu?
Comer a carne
teria
da pessoa.
Centavos.
Não faz sentido.
Mas...
Porque a ideia seria que parece que ela meio que afeta os neurônios da pessoa, tipo, destrói mais e isso acontece.
Às vezes ele deu de cara com a fome.
Nossa, mano. Tá.
Hashtag okay, desnecessário pro Everton. Pode jogar.
Assim, e até agora aqui, nossa, provavelmente seria meio difícil um apocalipse zumbi, porque eu tava pensando que o exército provavelmente conteria. Pensando, claro, num exército de Stephen King e o Nevoeiro, tá ligado? Que consegue matar uns bichos de 15 metros de altura com uma pistolinha.
Tá, e pensando em um que não é, por exemplo.
Então,
eu acho que
não
tem. Eu problema, acho que eles viram que nem acontece no Resident Evil, por exemplo.
Não, o problema não é esse. O problema do Resident Evil é mais punk ainda. O negócio seria assim, Resident Evil. Seria o quê? Provavelmente aconteceria, sei lá, os caras, vai, digamos assim, que estão fazendo testes em algum local com que tenha pessoas por perto. No caso do Resident Evil, é o que acontece. A Umbrella faz os testes no subterrâneo. Só que nem é culpa da Umbrella. Nem é culpa da Umbrella, né? Olha eu passando pano pra Umbrella. Putz, grila, Matheus passando pano pra empresa multimilionária que mata meio mundo de gente. Não. É que não é culpa da Umbrella. Foi um erro de cálculo da Umbrella. Por quê? Onde é que aconteceu a maior proliferação? Onde é que aconteceu a maior proliferação do vírus? Os caras invadiram pra ir atrás do doutor. O doutor não queria dar o vírus. Os malucos acabaram atirando nele. Ele derruba a caixa, só que ele tava com um pouco, se eu não me engano, do vírus na mão, ele jeta o vírus nele, e eu não sei se é um dos frascos que estava na maleta dele, quebra, e os ratos bebem aquilo. Aí o que,
mano,
que os ratos fazem?
Mano, mas eu
fazem?
Te pergunto, pra que fazer um vírus, meu?
Armas biológicas pra guerras.
Aí,
dinheiro,
ó.
Lembra que eu te
falei?
Dinheiro da guerra da dinheiro? Então, eles queriam criar super soldados, não era estilo nazista, pra guerra. Tanto que o Nemesis, o Mr. X dos executivos são esses protótipos de super soldados. Sabe o que acontece? Os ratos bebem aquilo ali e os ratos depois que saem do esgoto fazem o quê? Vão visitar a casa das senhoras que estão fazendo comida. E com isso eles cagam nas casas das senhoras que estão fazendo comida. Ou sei lá, passam por algum lugar. Obviamente que o ser humano é porco, não lava a mão, passa o álcool em gel, mas não toma banho, sabe? Lembra dessa frase, então?
Eu lembro.
Mais que a terna, tá ligado?
Sim, ainda.
Resumindo, uma coisa.
Passa o álcool em gel, mas não toma banho.
Os caras cara não pegam leptospirose, velho, mas pega o vírus. Ai, mano.
Então, né? Então, e aí, nossa... Meu Deus, será?
Gente, tem dó. De graça.
E paga nós. Então, você pega como parâmetro para um possível apocalipse zumbi a rapidez, crendo que o vírus zumbi se propagaria tão rápido quanto, sei lá, um corona da vida, entendeu? Um SARS-CoV-19, tá ligado? Então, tipo, a gente não teria controle. Porque digamos que um maluco tá doente aqui, aí ele tem, sei lá, ele vai no mercado. Aí nesse mercado ele passa mal e acaba mordendo uma pessoa. Aí ele morre. Depois de morder essa pessoa. Ninguém vai ir atrás dessa pessoa. Dá 2 dias essa pessoa passa mal, mordeu outras duas. Ou atacou, sei lá, 4, 5 pessoas e acabou mordendo dessas 5 pessoas, 2. Essas duas vão lá e mordem 4. Essas 4 mordem 8. E quando chegar num paciente zero, pra saber o que aconteceu, sei lá, usando aqui como exemplo o audiodrama que eu tanto falo, o maluco tá na mesa de tá na mesa do IML lá, dissecando um corpo, o maluco já fez o scalpel do corpo, tá mexendo nas entranhas do cara, do nada o maluco levanta, tá ligado? Até a galera ligar esses pontos e até o governo, qualquer governo, não só o da China, tá? Se vocês acham que é só a China que tem informação, não. Qualquer governo vai reter informação até eles espalharem para o resto do mundo. Pelo menos 90% dessa galera que estava doente viajou, porque a primeira coisa que você faz quando você fica doente é viajar. Ah, um estranho me mordeu na rua, estou me sentindo mal. Vou ali para a Itália para ver o que acontece.
Tá, foi assim que aconteceu com o Covid. O Covid está aí para isso, né? Tô parando de respirar, deixa eu ir para o meu país. Tipo isso.
Até lá, filho, já era, já. Aí, de quebra, o prefeito de São Paulo ia deixar o carnaval rolar solto. A galera já se foi com vírus zumbi, imagina com vírus zumbi.
Então, né?
Nossa, esse...
O Covid, ele tá aí pra dizer pra gente que a questão de espalhar vírus é a coisa mais fácil que existe, né? Ainda mais quando, exato, é, tipo, por transmissão de respiração, por exemplo, ou contato com saliva e tudo mais.
É.
A gente conversando na rua, a gente já troca, né? Imagina esse pessoal que vai pro carnaval e tudo mais.
Não. A gente conversando na rua, a gente já troca. Você tá conversando com a pessoa, dá uma catarrada.
Você vai e solta um perdigoto no olho da pessoa, bem difícil, né?
Eu uso
óculos. Uma bola de cuspido do tamanho. Sei lá o quê.
Eu uso óculos. Eu livre dos perdigotos.
Você meio que você fez aí o slogan de uma, né, de uma empresa de óculos aí agora. Mas enfim.
Diz, não sei, desculpa. Empresa de óculos que eu fiz slogan sem saber.
É, então eu uso óculos. Enfim.
Nossa, pra mim isso era uma música do Paralamas do Sucesso.
Sim, eles usaram isso como propaganda e tudo mais. É mó louco. Mas enfim, a gente não vai falar de empresa que produzem óculos.
É, eu fico mudando de assunto.
A gente é bem aleatório.
Tem capacidade de destruir o mundo. Uma farmácia tem, agora uma empresa de óculos não. Ou, a não ser que ela seja do Elon Musk.
É. Não, pode ser um óculos tipo Ciclope.
E aqui vai.
Eles continuaram falando de óculos.
E aqui vai.
Desculpa.
Uma coisa que eu acho que pode acontecer. Eu acredito que o Elon Musk pode acabar com o mundo. E se ninguém prender esse cara, eu acredito que ele realmente vai. Eu acredito que ele. Ó, tem que parar ele, tem que parar os caras da Boston Dynamics, que faz robô que não cai por nada, que desce e sobe escada de várias formas e ângulos diferentes e que consegue acertar um alvo com uma AK-47 mesmo.
Então, se dá uma muito, hein?
Teve um robô que morreu atropelado por um carro que era dirigido pelo robô da Google.
É, mano, olha aí, os loucos já tá cometendo homicídio. Para, velho, a gente vai morrer por causa disso, mano. Alguém prende o Elon Musk, velho. Por favor, alguém prende o Elon Musk.
Faz a referência aí ao prende nosso podcast de Detroit.
O futuro da humanidade depende dele.
Nossa, mano, não. Esse maluco é muito um Lex Luthor, tá ligado? Ele é muito um gênio do crime, do mal, super poderoso.
O cara mandou um carro pro espaço. Você acha que ele vai fazer mal pra humanidade?
Hoje ele tá mandando um carro pro espaço. Amanhã ele tá fazendo o carro soltar um monte de míssil na Terra.
Claro.
Outra coisa que eu acho uma baita de uma palhaçada, esse negócio de tentar e morar em Marte, por exemplo. Os caras, em vez de resolver o problema que tem aqui na Terra, vai ficar criando mundo em outros planetas para poder viver.
Essa me lembrou de uma teoria. Teoria de apocalipse de terraformar-se.
Como assim?
Eu nunca assisti terraformar-se.
A gente manda um tipo de vida para outro planeta. Esse tipo de vida, por exemplo, em terraformar-se é uma barata. Eles mandam uma barata para Marte,
Ah,
para saber as
eu lembro
condições
que
daquele
tem.
planeta. Aí ela fica super poderosa, vira meio que humanoide e vem para a Terra e extermina nós.
Pronto, tá aí o fim do mundo. É isso,
agora
gente.
Agora eu lembrei que eles levaram. Eu lembrei que a Rússia mandou um cachorro pro espaço.
E se esse cachorro
eu
virou um
tô com
super
medo.
Se fosse um, tudo bem, né? Mas foram vários.
Eu tô com muito medo, mano.
Eu tô super
eu acho
empolgado.
Isso horrível.
Furry
não, mas eu
é
acho, tipo,
real.
horrível no
Furry
sentido
é
de,
real.
tipo, você querer criar um mundo em outro planeta, sendo que você não cuida do seu. Meio que a gente já sabe, porque sempre assim, quem tem poder é que vai ir pra esses planetas, quando a coisa
Ah.
der merda aqui onde a gente vive, por exemplo.
Sim. Tem o apocalipse do Futurama também. A gente cria tanto lixo, manda o lixo pro espaço e depois o lixo volta para destruir a Terra. Quero
Fala
ver
de
quem
novo.
pegou essa referência.
Eu peguei, tem até um zumbi no meteoro de lixo deles.
É.
Vai destruir a Terra, não é o meteoro de lixo, sim, os zumbis que estão vindo com o meteoro de lixo.
Aí, ó, duas possibilidades em uma.
Não,
Dois
ó,
apocalipses
sim.
em um.
Eu brinquei e tudo mais. Eu não concordo com a Camila, acho que a exploração espacial realmente tem que acontecer. Sabe, eu
Não,
acho
você
que realmente
pode explorar,
tem que ser.
entendeu? Mas eu
Tem
tô
que
falando
ser
assim,
algo
você
que
chegar nesse
acontecer.
ponto de trocar de país sem cuidar do seu país. Tipo, como se fosse uma segunda opção para quando a merda acontecer aqui, as pessoas que têm mais poder e tudo mais conseguir ir para outro país e deixar a merda
Planeta.
acontecendo solta aqui.
É, eu ia falar agora,
Entendeu?
planeta. Ela falou país as 3 vezes.
É.
Desculpa, planeta. Não sei porque eu
Não,
falei
mas
pra ir.
tudo bem. Não, deixa eu me achar aqui onde é que está. É, então, eu acho que, tipo, sei lá, não que tem que prender o Elon Musk, ele tem essa pinta de super vilão de HQ, era tipo um Lex Luthor da vida. Nossa, olha só as minhas inovações tecnológicas, essa torradeira, e você acorda de madrugada, a torradeira tá com uma faca no seu pescoço, tá ligado?
Mano, ele
Falando,
deu o
vota
nome
no
de
Lex
código pro filho dele.
Luthor. Mano, que
Ele
lavando
não
roupa, tá
vai.
ligado? Sente o braço, máquina corta o seu braço. Umas
É,
coisas.
mano, não. Tipo, mas eu acho que, sei lá, velho. Eu acho que a gente não precisa criar uma inteligência artificial. A Alexa tava rindo de madrugada sozinha esses tempos atrás, viado.
Ah, isso aí é creepy. Isso aí é creepy.
Você falava
Isso.
com ela lá, ha, 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 ha. Eu ia falar o quê? Ha, 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 o quê, sua otária? Eu vou te
Desliga da
quebrar.
tomada, tá ligado?
Eu
Nossa,
já
você vai
ouvi uns
morrer
bagulho
agora,
dela
sua
falando.
Alexa.
Eu já ouvi uns vídeos dela falando uns bagulho super creepy, aleatoriamente, tá ligado?
Então,
Vou
oh,
dizimar a humanidade.
você me desculpa, até o iPhone 4, se você perguntasse pra Siri como ocultar um corpo, ela te ensinava, mano.
É, o Heitor também ensina a ocultar um corpo.
Não, mas o Heitor é um ser humano, é só a gente dar uma peia nele e já era.
Não,
Agora é
mas ele, tipo,
assim.
numa live de Pokémon.
Como assim?
É,
Ok. Não, em off você isso. Em off você me explica isso. Heitor, paga
beleza.
nós.
É, porque a gente não vai falar no nosso podcast como fazer isso, né? Porque até porque a gente tá
É, então.
propagando a informação.
Mas
Gente,
agora
não
que eu falo
façam
que
isso.
eu quero explicar a história. Se você é um possível assassino em série, não seja. É o máximo que eu posso dizer, porque o que eu falo aqui não é mudar seu pensamento. Não seja. Vá cultivar flores.
Toda vez que você pensar em assassinar alguém, vai lavar uma louça.
Não, senão não vai sobrar louça no mundo. Vai cultivar flores, vai plantar árvore.
Isso é bom.
Se a gente
Não, e
salva
vai
o
ter
Brasil,
muita
planta árvore.
árvore. Aí o
Aí
mundo
sim
vai
a gente
morrer.
salva o planeta.
Aí não vai mais existir gás carbônico, o mundo vai acabar.
Ué? Que? Ok.
Ok. Deixa eu explicar.
É muito bom quando isso acontece.
Deixa eu explicar a verdade. O que aconteceu? Se eu não me engano, era a versão. Não lembro que iPhone que era. O maluco tinha um iPhone. Ele acaba matando o amigo dele. Não lembro quais foram os motivos dele matar o amigo dele. Também não importa, ele matou. E ele perguntou pra Siri: Siri, como é que eu faço pra ocultar um corpo? Aí a Siri deu passo a passo, tipo, pra ele mandar ele ficar calmo e não sei o que, não sei o que lá. E deu as opções pra ele. Tipo, ela deu três opções, que eu não vou falar aqui, ok? Mas ela deu três opções pra ele. E, tipo, ele foi lá e fez uma dessas. Aí, se eu não me engano, nos check-ups, porque não sei se vocês sabem, se os telefones escutam o que vocês falam e pessoas aleatórias que trabalham para as empresas que produzem esses smartphones escutam o que você fala, tá? Ok? Então, presta bem atenção no que você está fazendo, que você está falando perto do microfone do seu celular, ok? Já pegaram pessoas vendendo droga e transando, tá? Descobriram um pouco de dados, como é que... O que esse cara fez, e foi só aí, então, que os engenheiros, pode ser falsa essa história, tá? Não chequei a veracidade dela, mas foi só aí, então, que os caras que fazem o software lá se tocaram que, pô, a gente tem que tirar essas informações dela, né? Esse tipo de busca, né, que ela faz
na internet. É bom, né?
Aí eles tiraram, eles atualizaram ela, tá ligado? Mas me impressiona o fato dos caras não ter pensado nisso, apesar de que eu também não pensaria, mas impressiona esse fato.
Mas se eu pensar também, Breaking Bad também ensina, né? Mas enfim. Não assistam Breaking Bad.
Mas você não chega no Breaking Bad e pergunta: ei, oi, Walter, como é que faz pra ocultar um cadáver? Não. Você não faz isso.
E você também não vai fazer a forma que ele fez, né? Convenhamos, ninguém vai fazer aquilo.
Verdade.
Nem o Jason vai fazer aquilo. No tanto que ele quebra o teto e os caramba
quase. Ok. Então, voltando aqui pro sentido de onde a gente começou. Isso.
Nossa, esse podcast é uma viajada agora. A gente não consegue se manter assim.
E eu nem falei de teoria ainda, ó.
É, Everton. Desculpa, vai lá, solta sua teoria.
Esqueci de novo minha teoria, droga.
Ele vai cantar skate. Vou fazer.
Tudo bem. Vamos lá. Vamos pegar um tema aqui.
Vai lá. Não, o Everton ia falar. Fala aí. Ele começou a falar na hora que você falou.
Ah, foi mal.
Valeu. Então, acho que uma das teorias que eu tô mais assim é a teoria de tipo unificação também. É uma teoria que tem no The God of High School. Que seriam os deuses, eles iam vir pra Terra e dizimar a humanidade. É uma possibilidade bem viajada, mas que, tipo, com tudo que vem acontecendo agora, acho que é até cogitável de acontecer, não é? Vocês não acham que
seria? Sua crença é, tipo, muito parecida com o que a gente tem na Bíblia, por exemplo, ou em coisas assim, relacionadas a crenças mitológicas. É, eu acho que é uma das hipóteses que eu tenho crença nisso.
E, tipo, e tem muitas possibilidades isso, porque, tipo, tem diversas religiões, tem diversos deuses, tem diversas formas disso acontecer.
É.
Eu não sei. O Matheus vai falar assim, não.
Não, eu não sei o que falar.
Não, é porque a gente sabe a sua situação e tudo mais. Mas, enfim.
E tipo, a principal teoria, que é a teoria que o Matheus já discutiu bastante, de um profeta nascer, e quando ele nascer, aí começa o caos.
Com o anticristo.
Não. É
que varia de novo. De...
Calma aí, tô com
medo. Eu não tô entendendo.
Eu abri muitas portas e ficou muitas possibilidades, aí ficou meio confuso.
Não, é porque talvez. Assim, uma coisa viável que a gente acredita. Querendo ou não, um pensamento de comunidade cresce entre os jovens. Tipo, nossas. Não somos todos iguais em questão de cor ou de sociedade. Tipo, somos todos iguais, somos raça, sabe? Vamos acabar com essa coisa de, nossa, cada um tem seu país. Somos um único país, um mundo, tá ligado? Nossa, somos um único povo, a raça humana. Vamos acabar com essas divisões de classe, de território, de cor. Mesmo, porque querendo ou não existe. E assim, sempre existe aquela possibilidade de subir alguém com carisma o suficiente para realmente anexar todo mundo em um único território gigante chamado Planeta Terra, sabe? Tipo, um maluco que, sei lá, toda vez que ele vai fazer teste de carisma no RPG, o dado de 20, o dado de 100 lados dele tira 100.
Caramba.
Queria isso.
Pô, um maluco tem um carisma do caramba, velho.
Fala pra ele jogar na Mega Sena, mano.
Eu acredito que realmente no estilo anticristo bíblico mesmo, tá ligado? O maluco vai chegar, vai comer pelas beiradas, e quando você piscar, ele vai ser o dono da merda toda, tá ligado?
Que é o que basicamente tá acontecendo no mangá de The God of High School, com essa ideologia de, tipo, carisma, induzir as pessoas, e também envolve um pouco de tecnologia também, só que não vem ao caso.
Então, e provavelmente a pessoa que está escutando o podcast nesse exato momento deve estar pensando, ah, não, eu não sou influenciável. Carisma?
Ah, você é.
Eu não sou. Amigo, não esqueça.
Todo mundo é.
Mito, arminha na mão, que tem gente que até hoje ainda segue o maluco, mesmo com tanto de barbaridade que ele fez, Lula livre, tá ligado? Que não importa se barbaridade que o cara faz, os malucos tá lá, entendeu? Você não esquece que você não tá livre disso, você ainda só não viu a pessoa que te cativou.
É, e tipo, se você tá escutando isso aqui, você já deve ter escutado antes. Então, se, tipo,
Então.
você continua escutando isso, e se você não tá sendo influenciado, eu garanto que o conteúdo não é bom. Ó.
Porque o mínimo que você
Pois
fez é
é.
você gostar da gente. Para você gostar da gente, alguma coisa a gente tem que ter passado e alguma. E parte disso é o carisma. Tô fazendo muitas aspas para esse carisma, que eu sou a pessoa mais sociável do mundo. Ok? Isso foi ironia. Alguém aqui tem um carisma. Sei lá, você ficou porque você acha as piadas do Everton extremamente engraçadas.
Nossa,
Se
belo
você ficou
exemplo.
por causa disso.
Belo exemplo. 10 de
Ok.
10.
Você ficou porque, sei lá, você acha essa voz máscula da Camila sexy. Você ficou porque você acha que eu bostejar é a coisa mais incrível do mundo, tá ligado? Por algum motivo você ficou, mano.
Tem
Isso é
alguma coisa
o
aqui,
nosso
ó. No seu
carisma.
cocorô, tá,
No
ó.
seu cocoro.
Às vezes eles só estão com dó mesmo.
É,
É, você
tem
também.
isso.
Ah, pode ser que tenha isso também, né?
Você tá aqui
Uau,
com dó?
coitado deles, né? Estão tentando.
Faça seus amigos ficarem com dó da gente também, pra eles escutar nós.
Isso.
Isso aí.
Em algum momento alguém vai seguir a gente nesse meio tempo.
Movimento dó do Losercast. Então, a gente acredita que realmente pode subir alguém, ascender esse poder num estilo Hitler da vida. Porque você fala hoje, nossa, mas ele foi uma pessoa horrível, só que ele tinha um baita do carisma. Porque ele pegou um monte de
Pergunta
gente
para
ali.
as pessoas. É, pergunta para as pessoas que acreditavam no que ele dizia, se elas acham que é idiotice, por exemplo.
Ele era carismático pra caramba. Então pode ser que através dele realmente ele bosta, tá ligado? Tipo, que ele venha comendo pelas viradas com discursos bonitos e no final, ó, sou maquiavélico, vamos exterminar. Porque elas são judeus, ou porque elas são negras, ou porque, sei lá, elas são asiáticas. Tipo,
Vamos dizer mais pessoas porque elas não escutam nosso podcast. Pronto, parei de falar do podcast.
Então,
Meu Deus.
por mais que na sua cabecinha você esteja pensando, não, ninguém é tão influenciável, e obviamente que teria uma resistência, que culminaria numa guerra, mas, assim, é possível, assim como mais possível do que isso é o colapso da sociedade pela crise de alimento, pela crise de dinheiro mesmo, crise econômica, ou etc, etc, etc. Eu acho que, assim, saindo do mundo. Sim?
Não, pode terminar e depois eu falo.
Não, pode falar, pode falar. Eu tô
Não, é
falando
que
demais.
tipo. Eles podem estar assistindo nós porque você fala bastante, eles gostam de te escutar. Ó, eu falei que
É,
sabe.
ó.
Tô sabendo.
Aí, tipo, peraí, deixa eu pegar o raciocínio de novo. Droga. Você tava falando sobre o que mesmo? Desligou.
Sobre as formas mais palpáveis de
Ah,
apocalipse
sim. É
acredito.
sobre a influência, né? Que tipo, a pessoa pode acabar te influenciando pelo simples fato, tipo, aconteceu algum bagulho e você tá puto, e tipo, você só dane-se, vou apoiar esse cara porque eu quero ver o caos.
Tem essa,
Pode ser.
tem essa. Sempre tem um agente da Discord no meio dessa galera aí. Sempre.
Sim.
Falso
Sempre.
seguidor que não está seguindo pelas ideologias, mas pelo movimento, às vezes. Tem
Isso
essa também,
aí é
né? E a gente tem muito disso. Às vezes você, por exemplo, Ah, eu não gosto de tatuagem, por exemplo. Ah, mas para me encaixar naquele grupo, eu vou ter que fazer uma tatuagem, porque todo mundo tem uma tatuagem. Aí ele vai lá e mete uma tatuagem, por exemplo, e a pessoa nem curte, às vezes. Tem gente que chega nesse ponto.
É, existem
Ainda.
três tipos de pessoa. Existe a pessoa que realmente vai acreditar, realmente vai seguir até o final, não importa o que aconteça. Existe aquela pessoa que vai ver, se identifica com aquilo, porque, sei lá, bate com algumas ideias que ela tem, só que aí no meio do caminho ela vê que não tá legal, ela abandona ou começa a ir contra, sabe, aquilo. E tem as pessoas que vão ver, não vão acreditar e vão ficar contra desde o início. Então sempre ter esses três tipos de pessoa. Ah, mas eu sou neutro. Não,
Sim.
você não é neutro. Você nunca é neutro. Você nunca é isento. Não importa o que aconteça, você nunca é isento.
Só o detergente que é neutro.
Esqueci, né? Sai da minha casa.
Nem na sua casa sabe.
É, nem pode. Você fala isso, o pessoal vai cancelar. Ai, nós.
Desculpa, é, desculpa, mano, desculpa. Cancelar nós não.
As indicações são todas feitas no Skype, tá?
Aqui, ó. Se você tá ouvindo isso aqui é porque você é perdedor que nem a gente. Ó, pega
isso,
a calma.
É. Mas vamos sair um pouco do âmbito real. Explosões nucleares, vírus, destrói o mundo. Ah, anticristos que nascem. Porque, sei lá, um demônio trocou o bebê na hora errada e agora ele não é mais onde tinha que estar, entendeu? Não,
ué,
vamos
isso daí é God Omen. Ok.
Às vezes o anticristo pegou Covid e morreu.
Causalidade, né, mano?
Tô falando por causa daquele linha do tempo perfeito.
A pessoa que segue o Everton, ela tá rindo nessa hora.
Eu imagino o departamento de Deus lá em cima, tipo, caraca, véi, deu muito ruim. Aí Deus chega e fala, o que aconteceu? Ele, então, patrão, sabe o cara lá que a gente tinha que mandar, o que ia começar lá, os planos do fim do mundo? Ele fala, ah, então, ele nasceu na época da doença, sabe? A gente tinha colocado aqui no calendário, e ele morreu.
Foi o estagiário, com certeza, que colocou no mesmo dia. Tenho certeza.
Aí ele vai falar, porcaria, chama
o contrato dele ainda tava acabando. É o quê?
Tá ligado?
Aí Deus ia falar, chama o Matheus aqui.
Anjo Matheus meteu o louco, tá ligado? Ele falou, tá no fim do meu contrato, tá no fim do meu expediente, eu não tô nem aí, tá ligado? Eu vou meter tudo que tá esse mês aqui, já era, tá ligado?
Vou descer pra terra e vou fazer pão. Essa foi boa. Pena que só interna, né?
Sempre, né? Esse é o problema.
A gente tem que começar a explicar as piadas internas.
Não, sem interna explica. Puxa, sai dessa.
Mas acho que deu pra entender.
Aí, os caras brotam aí nos lugares que não tem que brotar. E
verdade. Deixa quieto.
É. Mas então, vamos entrar na ficção, vamos entrar no cinema, vamos entrar nos jojos, né?
Não, antes a gente tem que falar no contexto em questão religiosa.
Ah, porque, mas assim, eu não quero.
Não, não, mas é importante a gente mostrar.
Mas acabou de falar.
Não, a gente sabe que não existe somente uma religião e um ponto de vista. Durante não, toda a nossa história, a gente sempre teve pontos de vista diferentes sobre possíveis fins do mundo. Nostradamus está aí, por exemplo, para nos dizer que talvez a teoria do Matheus esteja correta e do Everton.
Você
talvez
acredita em milagres? Você procura salvação?
Não,
vem agora para a igreja do reino do Senhor Matheus.
Não, obrigado. Eu
tenha seu lugar no céu.
Eu já falei que eu não quero.
Nossa, eu acho que eu ofendi. Eu acho que eu ofendi uma galera fazendo essa piada.
É,
meu perdões. Foi do calor do momento, tá?
Ainda eu sei brincar, não ofender. É só brincar.
Então, né?
Não levem pro lado pessoal.
É. Meu perdões.
Mas aqui são.
O Matheus vai dar pãozinho pra todo mundo que ficou ofendido.
É, isso aí.
Ok. Em questão de apocalipse, então, desde sempre, né? Eu não sei porquê, mas desde sempre o ser humano quer... Não sei o que se passa na cabeça deles, mas eles sempre querem achar quando isso tudo que a gente vive vai acabar. Em algum momento.
Ah,
e
cara.
Assim, eu não sei qual o intuito disso, eu não sei porque a gente pensa no fim de tudo. Até quando a gente entra muito em discussão de quando a gente vai morrer e o que vai acontecer depois também, que a gente morre. A gente fica nesse conflito de será que existe alguma coisa do outro lado? Será que não existe? Uma Bom, loucura. Em questão do apocalipse, a gente tem muito, como o Matheus tinha dito lá no início, a questão do ser algo na origem ali na Bíblia, né? Em questão do Armagedon.
Se eu não me engano, a palavra apocalipse, ela foi usada a primeira vez para se referir aos livros do fim do mundo. Não sei quem escreveu os livros de apocalipse, desculpa, eu não sei, mil perdões.
Peraí, foi João, livro de João, que tá no Novo Testamento. Isso.
Foi João, então. A palavra apocalipse nasceu para se referir aos livros de João. Se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, não sei. Vocês que me confirmam.
Sim, mas... sim. A questão da Bíblia está mais em
pouco. Teoria da banana.
Isso é verídico. Segundo o Everton. Né? Que ele é o estudioso que não. Trabalha nessa área, então.
Super.
Mas, Antes que eu. Nossa, Everton.
Eu não consegui deixar passar. Eu desouvi se querer. Não dá pra desouvir.
Antes que eu perca o fio da meada aqui, vê se vocês concordam comigo. A religião, não só a religião, a filosofia e os mitos, né, a mitologia, antes da religião existir, elas vêm com o propósito de explicar o mundo ao nosso redor. O porquê disso, o porquê daquilo e de onde a gente veio. E assim, pensando que você olha tudo ao redor, tudo que você vê ao redor, tem um tempo de vida, tem um começo, um meio e um fim, sabe? Uhum. Uma hora acaba, mesmo você falar, mas pedra não acaba. Sim, mas o tempo desgasta ela, sei lá, vira areia, sabe? Por mais que não tenha um fim, existe uma transição, uma quebra e um recomeço. Isso tudo daí já entra... Tudo é efêmero, tudo vai morrer, ciclo, né? Tudo passa. A questão das pedras se tornarem areia, a gente pode até usar, sei lá, como base... para falar um pouco do hinduísmo e não sei o quê, ou sobre ciclos budistas, de que a gente morre, mas a gente volta, a gente renasce, nosso espírito reencarna, tudo mais. Só que assim, eu tô falando mais pelo ponto de vista apocalipse mesmo. Acabou, é isso, fim daqui, vamos para outro lugar, que vai ser eterno. Eu acho que vem dessa necessidade de explicar o porquê que tudo vive e morre.
Sim, vocês pode ser.
Concordam comigo? Tipo.
Faz sentido.
Porque, sei lá, digamos...
A ideia de estar buscando sempre o que vai acontecer, tipo...
Eu gosto da ideia que junta todas as ideias em um só.
A gente está esperando você terminar de concluir o raciocínio.
Não, é só isso mesmo. Você junta tudo que a gente falou, cada pedaço, uma coisa na outra, só que dá muito trabalho.
Ah, tá, entendi.
Com Frankenstein.
Mas vocês concordam comigo, tipo... Você tá explicando por que que o fogo é fogo, você tá explicando por que que a terra é terra, você tá explicando por que que nós somos nós, né? E você tem que explicar o porquê que as coisas morrem, sabe?
Mas, tipo, aí, você... na minha opinião, acho que nem tudo necessita de uma explicação. Algumas coisas seriam mais interessantes, é interessante pela questão da dúvida. Acho que muita coisa, tipo, em questão da vida, meio que ia perder o sentido se a gente soubesse de tudo. Aí você, tipo, ia viver por quê? Não ia fazer muito sentido.
Não, entendo. Não, mas isso é o combustível, sabe? Tipo, sei lá, vai, vamos pegar... Camila tá se coçando a língua pra falar, que eu sei. Vamos pegar o próprio Ragnarok, vamos pegar a mitologia nórdica. Os caras têm a necessidade de falar, tipo, ó... Você tá vendo? Igual essa plantinha aqui, que veio, cresceu e morreu, isso tudo que a gente tá vendo vai acontecer a mesma coisa. Um dia os deuses vão dar, vai dar uma pira neles, Tá ligado? O Loki vai matar o
maluco. Não dá spoiler
ainda. Que spoiler? O negócio tá escrito há mais de um zilhão de anos lá. Quem não leu...
Eu tô falando do que a gente vai falar lá pra frente.
Esse aí não é considerado spoiler de mil anos.
Eu queria falar lá pra frente. Você já tá explicando, bagulho.
E como é que eu vou dar vazão ao meu raciocínio se eu não posso explicar?
Deixa eu falar assim, se acontece, que nem acontece no Ragnarok, depois a gente explica o que acontece no Ragnarok.
Ela quer explicar Ragnarok, é por isso que ela tá dando essa louca. Tudo bem, Camila. Tudo bem, Camila. Deixarei você explicar Ragnarok. Concluindo meu raciocínio, povo, é tipo quando dá louca nesses malucos aí que eu não posso falar o nome. Loki! E aí ele vai lá e faz um negócio que eu não posso dizer. Dá uma flechada no balde. Aí desencadeia uma série de coisas, entendeu? Aí eles falam, ó, é isso. Só que, amigos, não vai só isso. Depois disso, tem outro disso. Mas pra mim poder parar de falar isso, disso e daquilo... Camila, explica pra gente o que é o Ragnarok.
Bom, basicamente o Ragnarok... É, pra quem não conhece, tem a sua origem lá no, nas crenças dos povos vikings, né? É, que viviam lá pra Escandinávia e tudo mais. E eles acreditavam que o Ragnarok, basicamente para eles, né, era o apocalipse, né, como seria o fim do mundo para esse povo. E eles meio que explicavam que teria, o universo teria um fim através da condução feita pelo Loki, que é um dos, né, um dos deuses. E ele... meio que junto a gigantes e tudo mais, traria o fim do mundo. Basicamente isso. É um evento, né? Um evento de deuses e como isso tudo que a gente conhece iria acabar e tudo mais. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque se a gente for entrar em detalhes de explicar nomes de deuses e tudo mais, como isso tudo aconteceu, blá, blá, blá. É muita coisa, se vocês quiserem a gente pode, talvez fazer um podcast, eu adoraria, né, detalhe. É, a gente pode fazer gosto pouca coisa, mas a gente pode depois, se vocês quiserem, fazer um podcast mais detalhado, explicando as questões de cultura, por exemplo, dos vikings, o que a gente sabe, tá, até porque existe muita conspiração e também
coisas que não...
Isso, coisas que talvez nem sejam verdades, mas que a gente tenha crença, até porque pode ter sido talvez manipulado por outras religiões, tipo Igreja Católica e tudo mais, a gente nunca sabe, né, que vocês sabem como é questão de história. Mas, basicamente, o Ragnarok é esse evento do fim de tudo, que os deuses meio que lutariam, entrariam em batalhas e tudo mais, e aí teria como resultado disso o fim do universo, né?
Então, basicamente, Loki traria os parceiros dele, os gigantes,
para uma treta com o filho dele. Também esqueci de mencionar.
O Loki tem um filho, não sabia.
Pois é.
Assim, não é um filho. O Loki tem vários filhos.
Sim, ele tem vários filhos, desculpa.
Ele é uma coisa filhos, mais então escrota seria... que a outra.
É, meio conduzido, que seria conduzido por eles, né, os gigantes, né. Na verdade, acho que tinha um gigante, na verdade, que era o Surtur, acho que era.
Surtur.
É, isso, o gigante e os filhos dele. Então, isso tudo seria conduzido por eles, como se eles iniciassem no universo.
Não é bem conduzido, porque é meio que evento de causalidade de novo. É uma coisa que aconteceu lá atrás, que gerou um problema, que gerou outro problema, que gerou outro problema, que gerou outro problema, que gerou outro problema, até chegar na grande batalha final.
Sim.
Que destruiriam os nove mundos, né? Mas que não acabaria com tudo. Aqui é uma série de presságios que destruíram, que mostrariam que o fim está se aproximando, ia ter uma batalha entre os deuses e essas criaturas míticas. Mas não todos eles iam morrer, ok? Se eu não me engano, dois deuses sobrevivem, dois seres humanos sobrevivem.
E dois humanos sobrevivem para refazer a história, no caso, começar do início. Que é aquela questão que eu falei, tipo, derruba tudo, começa do início.
É,
sobra tipo
aí...
um Adão e uma Eva.
É, isso mesmo. É, até porque as Edas, que são os documentos que a gente se baseia para falar na mitologia nórdica, foram escritos na mão de um cristão. Então você vai encontrar muita referência ao cristianismo ali. E é o que liga uma religião na outra.
É isso que eu gosto, cara. Eu gosto de juntar uma coisa na outra, que é uma coisa totalmente viajada.
Então, não só o presságio, claro, como a Camila já disse, a gente não vai explicar aqui ponto por ponto da crença, das histórias que eles tinham na mitologia nórdica, mas existem pontos específicos e chaves específicas que ligam uma ideologia na outra. A própria mitologia nórdica tem dois pontos que ligam com duas religiões, que é esse reboot, esse recomeço, esse fim para um novo começo, que ligaria ele, sei lá, com teorias budistas e hinduístas. E tem essa coisa do Deus benevolente voltando, no caso a imagem do Baldur, né? Que eu acho que vale a pena pelo menos falar dele aqui para criar essa linha de raciocínio. Baldur, um deus lindo, que foi o ápice dos filhos que Freya fez com Odin. Lembra se é Freya ou se é Frigga que faz, não sei. É uma das duas que faz.
Baldur é o filho mais velho?
O Baldur é o mais novo. E aí, com medo desse filho amado dela sofrer algum dano, ela fez um pacto com todos os seres vivos no mundo para eles não agredirem, não machucarem o Baldur. Então o Baldur era meio que imortal. Nada machucava ele porque todas as coisas vivas se recusavam a machucar ele. Menos o Visgo. E aí, no meio de um torneio, o Loki, sendo o Loki, faz lá uma flecha de Visgo, eles atiram, matam Baldur e inicia o Ragnarok com a morte dele. Só que depois que o Ragnarok termina, ele volta, passando uma imagem do Jesus, do Deus cristão, voltando. Isso é, com Adão e Eva, que seriam os dois últimos sobreviventes da humanidade depois do Ragnarok, e seria a ponta que esse suposto padre escriba católico, nossa, que descrição, hein?
É.
Fez,
né?
para dar a ponte da mitologia nórdica com o cristianismo. Assim ele seria mais fácil para a igreja católica abraçar esse povo e colocar eles na doutrina católica. Então, tipo, acho bacana essa ligação que tem dessas
religiões. Eu acho isso daí da hora também, só que não pelo fato de abraçar pela igreja católica tudo, mas sim por, tipo, dar uma correlação entre dois tipos de mitologias diferentes, com aspas, né? Porque um seria religião, o outro mitologia, ou ele, sei lá, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas, tipo, juntar histórias diferentes, com crenças diferentes, com poderes diferentes, deuses diferentes, quanto mais possibilidades, eu acho que fica mais interessante.
É, eu acho bacana pelo fato deles realmente darem uma coesão, sabe? Eles vão lá e ligam pontinho por pontinho, minuciosamente, pra falar, ó, sabe isso que você disse que acredita e a gente tava brigando agora porque eu tô falando que acredito em uma coisa, você tá falando que acredito em outra? Então, ó, tá vendo? É a mesma coisa, só contada de pontos de vista diferentes, ó. Tá vendo esse cara aqui que aí você chama de Baldur, aqui a gente chama de Jesus, tá ligado? Ó, mas é o mesmo cara, velho, vamos ser brother, tá ligado? Só que ele é bem brother, né?
Existe muito isso.
A igreja católica.
Tipo, eu não gosto de correlacionar, tipo, transformar Baldur em Jesus, Jesus em Baldur. Tipo, poderia manter os dois, como ele é o Baldur mesmo, ele é Jesus. Os dois têm, tipo, uma correlação, mas são pessoas diferentes.
Pra ponto de vista diferente.
Isso.
Você gosta da ideia de dois... Você gosta da ideia de dois povos diferentes, separados geograficamente, escrevendo uma história sobre, tipo, um, entre aspas, mesmo personagem em essência. Não em poderes, em imagens, mas em essência.
Isso. Tipo, fazer um super crossover de todas as religiões. Eu vou fazer um livro, velho.
É tipo você pegar grego também, o povo grego pensar que existia vários deuses também. E, tipo, eles estavam pouco até longe, né, da Escandinávia. Você vê, tipo, em mapa, eles são civilizações que, tipo, estão muito longe, que têm basicamente os mesmos conceitos, por exemplo, os egípcios também, que estavam muito antes também dos gregos, e também já pensavam, também pensavam nisso. E aí você fica meio bugando nisso e é muito louco.
Mas sim, você não concorda comigo em uma linha lógica, pensando que, tipo, todo ser humano tem um cérebro, o que é mentira, nem todo ser humano tem um cérebro. Mas pensando que todo ser humano tem um cérebro, você não acha que é uma linha lógica eles terem vários deuses para representar várias ações da natureza? Tipo, por mais que você olhe a primeira vez e fale, uau, nossa, olha só, eles estavam tão distantes e eles realmente tinham coisas muito similares, mas é porque são acontecimentos que passaram pelo mundo todo de forma muito similar. Ó, existe
um
sol.
Tipo, eu, tipo assim, o que me deixa bem assim, sabe, impressionada é, por exemplo, a gente tem lá o povo egípcio, né?
Uhum.
O grego que tá numa outra ponta. E às vezes, é que eu não me recordo muito bem agora, mas às vezes talvez eles não tinham tanto conhecimento do que era acreditado lá no Egito. Mas eles também faziam essa mesma associação de tipo, por que que, sei lá, chove, sabe? Por que que chove? Ah, vou explicar como. Uma figura que faz com que esse evento ocorra, entendeu? Ah, por que que isso acontece? Ah, por que isso acontece? Ah, quando a gente morre, o que acontece? Entendeu? E aí a gente tem esse tipo de passagem. Eu acho então, muito interessante esse tipo de povos em pontos diferentes do mapa, em diferentes momentos da história, ligando, sendo que eles não tinham relação nenhuma, ligando esses eventos e tudo mais. Eu acho isso muito bacana.
Então, mas
tem outro fato também que eu te falei.
Sim?
É tipo fazer construção disso tudo também. Que tipo, tem muitas coisas que são passadas de geração para geração. Muita coisa pode ter sido alterado, provavelmente foi alterado. A gente podia meio que, tipo, desconstruir, gerar outras teorias para essa linha histórica, tipo, fazer algumas alterações, coisa do tipo, tá ligado?
Sim, não, assim, tem uma coisa que eu ouvi e que eu nunca vou deixar, que eu nunca vou esquecer. Que não vou dizer quem disse. Não vou dizer qual foram as pessoas que disseram, mas não que seja, não interpretem isso como errado, tá? Mas a escrita, ela meio que emburrece a interpretação do ser humano. Por mais que, tipo, voltando para aquela parte da Camila, falou, mas eles estavam separados geologicamente, olha, eles pensaram igual, eu acho que é o esquema mais lógico, sabe? É tipo, sei lá, construir pirâmide. A gente vai construir nesse formato porque é mais fácil e a gente vai construir assim porque empilhar bloco desse jeito é mais fácil. Entendeu? Então acho que, tipo, a forma de você explicar que, ó, chove porque, sabe, tem um cara igual a gente, mas que ele não é igual a gente. Sabe por que ele não é igual a gente? Porque é ele que faz chover. Aí ele não vive aqui, ele vive lá no céu. Aí ele faz chover pra gente que tá aqui embaixo. E antes disso, muito antes disso, eles acreditavam que os animais eram deuses. Tipo, essa raposa é um deus, ela se transformou em raposa para me provir alimento. Vou comer e vou honrá-la, né? Vou matar e vou honrá-la orando e depois consumindo sua carne. Entendeu? Então, tipo, acho que são coisas que mesmo não é, quando você olha o caminho que todo mundo, que a
Sim.
sociedade toda percorreu, é o mesmo, aí perde um pouco desse encanto de uau, nossa, eles estavam tão distantes e eles pensaram igual.
Mas,
Mas é,
tipo,
quando você olha.
usando esse argumento aí do animal, que Deus se transformou no animal, mas, tipo, isso não pode ser um bagulho que Deus colocou lá pra nós.
Então, essa era a linha de pensamento deles. Tipo, ó, se não foi, se eu não me engano, o pensamento era nem um Deus colocou para nós, e sim o Deus se transformou naquilo, sabe? Tipo, aquela raposa ali que eu acabei de
Ah,
matar para
sim.
consumir é um Deus que tá cedendo da carne dele pra gente poder se alimentar, sabe? Tipo, pra manter a benevolência dele pra manter a gente vivo, sabe?
É, que tipo aí que entra nessa parte de desconstrução. Ele foi passado que é o Deus se transforma naquilo, mas a gente pode, tipo, colocar como se fosse algo colocado pelo Deus.
Sim, então, aí você tem esse avanço de um deus totalmente animal para um deus semi-animal para um deus totalmente humano. No começo era o deus que se transformava em um animal, no começo era um humano meio animal, que era um deus e comandava aquilo ali, e depois é um humano deus, né, no caso um semblante humano, né, né, uma figura humana, mano, com poderes extraordinários que faz aquilo pra gente, entendeu? É meio que o pensamento do tipo, nossa, nós somos a escala, nós somos a raça superior, né? Entre todos os animais vivos, logo, provavelmente, se existe um deus, ele é parecido conosco. Mas, tipo, é um caminho que eles vão, que quando você olha para trás, é um caminho lógico que eles vão seguindo, sabe? Tipo, ó, eles todos pensaram nisso porque isso era o único caminho mais lógico para se pensar, sabe? Tipo,
Entendi.
eu não tô sabendo explicar direito, mas vocês captaram a
Sim,
essência.
não, deu para entender
Dá
a
pra
ideia.
entender.
E voltando para a oralidade, tipo, as histórias, pro que o Everton disse, as histórias, elas se mudam, né? Com o tempo, tipo, antes, sei lá, era uma pessoa com duas pernas, agora é uma pessoa com uma perna, só que a essência se mantém. Tipo, é uma pessoa com duas pernas que traz comida pra gente. Com o tempo, virou uma pessoa de uma perna que continua trazendo comida pra gente, sabe? Só que agora ele tem uma perna, em vez de duas,
Então,
sabe? Tipo.
pode ser uma comida que traz uma pessoa com uma perna pra gente.
Não, tipo, o fator muda, sabe? A história muda, mas a mensagem que a história quer passar não muda. E é por isso que, só pra concluir aquilo que eu disse, não ficar solto da escrita emburrecer a gente. Quando você escreve algo, pode dizer que aquilo que você escreveu, a intenção que tinha naquilo, seja interpretada errada pelo leitor. Quando a
Sim.
oralidade não. Sabe, a oralidade normalmente, a moral de uma história oral, ela sempre tá muito implícita ali, é muito difícil você interpretar. Não, impossível, ok?
Mas é mais
Porque
difícil.
mas é mais difícil porque ela tá passando explicitamente para você qual que é a moral daquela ali, qual que é a intenção dela com aquela história.
Porque na relação de você falar, de você conversar, você passa um sentimento, uma emoção que faz com que a pessoa entenda o que você tá entendendo.
Isso vale tanto para a história oral quanto para a imagem. O advento do
Sim.
texto quebra a sua leitura de imagem, sabe? Você às vezes olha a imagem e não sabe o que ela quer passar para você, sabe?
É,
Tipo, quando...
ele te dá muitas possibilidades, cria esse fato do tipo desconstruir, você pode pensar da forma que você quiser aquilo.
Isso é, só que ela tem uma mensagem ali, só que aí
Tipo
vai caber a você
uma arte
achar.
abstrata mesmo.
Não uma arte abstrata, mas foi uma frase. Espero que ninguém, que tenha topado com essa pessoa que eu tô citando aqui, que eu não vou falar nomes, escute esse podcast. Mas foi uma frase que essa dita pessoa falou, é que o homem medieval tinha capacidade maior de ler uma imagem do que nós, contemporâneos, pós-modernos, sabe? O texto quebra essa capacidade da gente entender o que uma imagem quer passar.
Ah,
Entendeu?
sim.
Uma imagem abstrata, ela não quer te passar nada, ela vai te passar aquilo que você entender. Sabe? A ideia da arte é essa, o seu entendimento, sabe? Às vezes o indivíduo, o autor, o escultor, o pintor quer passar, tem uma mensagem a passar, tem algo ali naquela imagem dele. Só que o que vai valer é a sua interpretação daquilo que ele colocou na sua frente, sabe? Já o homem antigo não, o homem antigo realmente tem o entendimento do que a imagem, do que a imagem queria passar, entendeu? Um cara desenha uma imagem para falar que X é X, e ele vai olhar para a imagem e vai saber que X é X.
Tipo, um mamute
Sim.
integrou a criança para o homem. É explícito essa imagem.
Era do
Ninguém
gelo
entendeu
também é
essa referência.
explícito.
Ah, não, já não entendi.
Então, não, mas voltando
Sim,
pra religião, Apocalipse, a gente fugiu do assunto, eu falei umas merdas assim, exorbitante.
exatamente.
Nossa, mas
Mas
não.
voltando para isso tudo, no fim das contas, todas as religiões que a gente vai trazer aqui para vocês sempre partem do mesmo ponto. Elas
Então,
acabam dizendo que pode falar.
não, pode terminar, terminei.
Não, basicamente elas partem do mesmo ponto, que alguma coisa acontece, geralmente é como posso dizer, causada por um Deus maior, um poder maior em que ela acredita, que vem para a Terra em alguns casos, ou não vem, e destrói o que a gente tem. É basicamente isso que você vai notar em todas as religiões que a gente vai citar aqui.
É, no caso do... Desculpa, puxando já o ponto, já que a gente já usou como referência o Ragnarok, já colocou o parecer dele, né, com o catolicismo. Normalmente o que a religião, a mitologia apresenta de fim do mundo são duas coisas. Ou vai acontecer uma luta que aqueles que são de bem, que no caso é o catolicismo, né? Aqueles que são de bem, que seguiram a palavra e tudo mais, vão ser salvos, vão vir para sempre em um reino eterno, né? Felizes da vida, e aqueles que foram ruins vão sofrer para sempre, né? Em um rio de chamas. Ou eles passam a ideia de que, tipo, ó, no caso do hinduísmo, não lembro os nomes dos deuses, não lembro tudo mais, mas ó, tem um tempo aqui, passou um tempo disso daqui, eles se corromperam Brahma. Nesse meio tempo. É, Brahma, isso, Brahma.
Basicamente, nossa, o cosmos foi criado pelo deus Brahma, e isso foi criado por ele. E a vida, e como é um tempo cíclico para eles, a vida em si é cíclica, meio que a vida equivale a 4 bilhões de anos. E aí, esse período representa lá um ciclo da história lá do universo, certo?
Se eu não me engano, esses ciclos são os ciclos que o Brahma tá dormindo, né?
Isso, aí a gente tem, por esses 4 bilhões de anos, eles são divididos em 4 milhões de anos, dividido em períodos, como é que chama? Mahayugas, alguma coisa assim, que são esses períodos divididos em milhões.
Eu sei lá.
Aí tem o outro deus lá, que é o Vishnu.
O Kaiser, né?
Não, é o Vishnu nesse caso.
Kaiser, entendi sua referência.
É o deus Kaiser, aí de lá do fundo você vê o deus Heineken, tá ligado? E assim vai.
Eles moram na Antártida.
Sabia que ia rolar. As piadas do mundo, mas enfim. Aí esses Mahayugas, que são os 4 milhões de anos divididos, tem um outro deus, que é o Vishnu, que ele meio que faz a justiça, né? A justiça cósmica, que estava escrito lá nas minhas pesquisas, que ele faz tipo uma justiça cósmica. E aí no fim desse Mahayuga, que é os 4 milhões de anos, tem a marcação da decadência da humanidade, entendeu? Que é meio que o bicho vem e fala assim, mano, vamos colocar ordem aqui no bagulho. Vamos colocar aqui uma ordem, entendeu? Tá uma bagunça. Deus 44 milhões de anos, ele chega e fala assim, mano, tem que arrumar a casa aqui. Tá tudo uma bagunça. Aí tem todo um esquema, uma coisa lá que ele vem com uma arma brilhante. Tem toda essa questão
aquela história de Jesus, espada de fogo, cavalo, não sei o quê? Nesse naipe.
Isso, exatamente. Então ele vem, tipo, todo... Nossa, sabe? Top das galáxias pra vir fazer a ordem na casa, basicamente.
Resumindo, é o seguinte...
Cavalo empunhou sua espada de fogo.
Resumindo, é o seguinte...
E aí, no fim de tudo, só pra finalizar aqui...
Uhum.
O deus Brahma, ele dorme, né? E aí quando ele fecha os olhos, o universo desaparece nas trevas.
Esse deus Brahma
apresentado pra começar de novo o ciclo de...
Pior, desculpa estar interrompendo, mas se não me engano é no hinduísmo, né? Que eles acreditam que a Terra tá nas costas de 7 elefantes que estão em pé nas costas de uma tartaruga gigante que voa o universo. É alguma coisa assim, não é?
Poxa, eu não vou saber te falar.
Eu também não manjo dessas coisas.
Se eu não me engano, é no hinduísmo que eles acreditam que a Terra é plana. Aí ela tá em cima de 7 elefantes. Se eu não me engano, é 7 ou 9 elefantes. Que eles estão em pés em cima do casco de uma tartaruga gigante que voa pelo espaço.
Resumindo, o mundo é zoo.
É, o mundo é azul. Só quem assistiu One Piece vai entender.
Que? Eu entendi Zou tipo zoológico. Eu ia falar, que?
Não, é que Zou, ele é uma ilha de One Piece que existe nas costas de um elefante gigante, que fica andando pelo mar.
Então os fãs de One Piece com certeza tinham pegado a referência. No fim das contas, é. Brahma dorme, fecha os olhos, o universo desaparece nas trevas, e aí começa o outro ciclo de 4 bilhões de anos, entendeu? Então vamos lá, repassando. 4 bilhões de anos, dividido em 4 milhões de anos, vem o Deus lá colocar a ordem na casa, e aí quando dá os 4 bilhões de anos, volta tudo de novo, e fica nesse ciclo infinito.
O maluco senta, trabalha, faz lá a terra. Aí ele olha pro Vishná e fala assim, é o seguinte, parceiro, fica de olho neles aí, que eu vou tirar um ronco. 4 minutinhos, já volto. Aí ele dorme. Aí o Vishná fica de olho. Aí o Vishná fica olhando assim, eles falam, pô, olha, os macaquinhos. Ih, os macaquinhos, ganhou polegar. Nossa, os macaquinhos tá evoluindo. Criou carro. Ih, estão se explodindo. Ih, estão matando gente. Ih, olha, promiscuidade pura esses caras. Calma aí. Aí ele desce, senta a peia em todo mundo. Aí o Brahma acorda, fala, caraca, cadê todo mundo? Ele falou, ficaram promíscuos demais. Ficou feio o bagulho. Matei todo mundo. Ele fala, tudo bem, sem problema. Vou tirar umas férias, tá? Aí o Vishná fala, tá bom. Aí ele dorme. Aí nesse tempo que ele dorme não tem nada. Ele acorda de novo. Aí ele volta pro escritório dele, faz outra terra. Põe lá, ele fala, ó, dessa vez, vê se não destrói todo mundo, tá, Vishná? A Vishná fala, vou tentar. Ele fala, vou tirar outro cochilo. Ele fala, tá bom. Aí fica nisso, entendeu? Cochilo, acorda, desenha, destrói, cochilo, acorda, desenha, destrói. É basicamente isso que eles fazem.
Exatamente. Então tem sempre essa ideia de que fica nesse ciclo infinito. O Everton ia falar alguma coisa.
Não, eu ia falar isso. É, ficou bom a explicação do Matheus.
É um ciclo de eu construo, vocês corrompem, eu purifico e reconstruo. Vocês corrompem, eu purifico, reconstruo. Vocês corrompem, eu purifico e reconstruo. É basicamente isso, sabe? Tipo, é um ciclo fechado de que a gente sempre vai corromper a criação divina e o divino sempre vai ter que purificar essa criação. E a purificação significa
que tipo, deu errado tudo que eu queria, que eu tinha planejado pra vocês, vocês saíram do controle, vamos fazer tudo isso de novo.
É isso. É isso.
E aí você vai seguindo nessa ordem. Aí a gente tem o Madaísmo também, que entra nessa questão de um anjo de fogo que vai vir pra terra, vai derreter as montanhas. E vai ser tudo coberto de lava e metal. E aí, num momento, o... Meu Deus, como é que é o nome? Deixa eu ver aqui.
O Mazaísmo tá mais puxado pro cristianismo do que pro hinduísmo. Ele é mais tipo, isso. Ó, a gente chegou num momento crítico, é isso. Destruímos tudo, vocês aqui, vivos e mortos, vem. A gente colocou esse fio aqui. Se você for digno, se você foi uma pessoa boa, tudo mais, que cumpriu os pré-requisitos de ser uma pessoa boa, você vai conseguir andar por esse fio, ele não vai te machucar, você não vai cair, e lá do outro lado você tem a terra prometida. Se você for ruim, esse fio vai te cortar e você vai cair, vai sofrer pra sempre na eternidade do inferno mazdaísta.
E aí a gente tem a origem dessa religião também na Pérsia, pra quem não sabe, né? Tem origem aí.
É.
E para eles, basicamente, o Ahura, acho que é assim que se pronuncia, vai enviar um profeta na Terra, chamado Shaoxiant, que vai ressuscitar cadáveres das suas tumbas. E aí entra essa questão do anjo de fogo que vai vir e derreter as montanhas e tudo mais. De novo, a questão do destrói, né, tudo que tinha feito.
É, não, esse não tem tanto esse ciclo, porque ele destruiu, é isso,
é,
quem
só
foi
destrói.
Bom vai ficar lá pra sempre, quem for ruim vai sofrer pra sempre. É a tríade, Hoje não é uma tríade. Mas se você contar o Masdaísmo, é uma tríade. Não. Vira um quarteto. A tríade já existe. Errei, ó. Não, que hoje a tríade é judaísmo, cristianismo e islamismo. E aí você também pode jogar o Masdaísmo nesse meio balaio de gato. Todos eles acreditam que no final os bons vão ser julgados e vão viver para sempre na Terra Prometida, os ruins vão sofrer para sempre porque as almas deles vão ser atormentadas. É basicamente isso.
É, vão ter que andar descalços no, na lava do metal. Tem toda uma ideologia que... Porque a gente não vai, como eu disse, se aprofundar muito, mas basicamente o processo do apocalipse deles é dado por isso. A vinda do profeta, tem a questão do anjo que vem e faz toda uma bagunça, né? Tudo mais. E aqueles que são os mortos lá e os vivos vão ter que passar por um local cheio de lava e tudo mais, descalço, sabe? Para dar essa ideia de quem fez tudo certo, segue e consegue, né? Quem fez tudo errado, já era. Se ferra. Acaba ali.
Então, mas vocês sabem uma religião que eu posso estar falando porcaria aqui, mas que eu nunca vi ter um apocalipse, tipo, um fim definitivo para tudo? Nossa, tô esperando a galera responder qual, Matheus?
Ninguém falou nada. Eu achava que era tipo uma pergunta retórica. Mas não sei. Triste. Qual é?
Nossa, me senti Adora Aventureira agora. O budismo.
Luciano.
O budismo. Se eu não me engano, o budismo não tem um fim das coisas. O budismo bebe dessa fonte cíclica, que seria o
do hinduísmo. Tem origem, né? No hinduísmo.
É, só que tipo, o cíclico dele não é a entidade superior divina vindo, destruindo tudo e recomeçando. E sim a nossa alma reencarnando, tipo, você viveu sua vida na Terra e tudo mais, e você morreu. E você deixou alguma coisa não resolvida aqui, alguma pendência na Terra. Não pendência, tipo, deixei de pagar alguém, sabe? Mas algo mais sentimentos, tipo, não se dava bem com essa pessoa. E aí sua alma, ela vai reencarnar, vai voltar com outra pessoa, com um feeling do que aconteceu, sabe? Tipo, sabe esse déjà vu que você tem? Tipo, eu conheço essa pessoa, eu tenho a sensação de que eu não gosto dessa pessoa por algum outro motivo. E aí sua alma sempre vai reencarnar na Terra enquanto você tiver essa pendência e não resolver ela. Sua alma só descansa e vai para um paraíso budista, né? Para uma elevação. Depois que você realmente consegue resolver todas as suas pendências na Terra. E tipo, do meu ver, é uma forma muito mais interessante de ver o mundo do que tipo, vai todo mundo morrer, você é ruim, você vai queimar pra sempre, tá ligado?
E é algo que tipo, faz muito sentido, porque a gente tá meio que sempre em evolução, né?
Então.
Alguns anos atrás, o ser humano não vivia mais que 40 anos, né?
Então,
a gente já tá vivendo mais que o dobro. Na verdade, é só o dobro.
E aí, eu acho que, assim, eu sou ateu, não é novidade pra ninguém aqui.
Né? Aqui só, mas pra pessoas que estão ouvindo, sim, porque ninguém sabe. Aspas.
Não, eu sou agnóstico, no caso. Eu não creio, mas eu também...
O Matheus, ele vai... Ele vai criar uma nova religião.
É, o Matheus.
Mateonismo.
Não, é o teorismo. Teorismo. Ele é a junção de tudo, tudo e tudo.
Então, se você me perguntar assim, Matheus, mas entre o budismo, o islamismo, o cristianismo, o que você acha que tem uma filosofia mais certa de vida? O budismo. Ponto. Sabe? Tipo. Eu creio que o que eles dizem é mais verdade do que, tipo, meu Deus, criaram isso daqui, e aí agora algo saiu do controle dessa entidade que teoricamente controla tudo, e aí esse diabo que controla, que supostamente saiu do controle de uma entidade que criou tudo e controla tudo, vai destruir tudo, e se você não fizer o que essa entidade quer, você vai pro inferno. sabe?
Basicamente, o Matheus prefere o budismo porque é mais simples.
Tipo, não é que é mais simples, mas que é mais, parece mais correto, tipo, ó, amigo, você fez isso e isso, sabe? Você foi muito ruim nessa sua vida. Você não vai descansar. Você vai voltar, e você vai voltar até você realmente fazer tudo certo. Sabe?
E se a pessoa fez tudo certo, ela tem esse direito de voltar também?
Não, ela vai pra uma elevação, ela eleva, ela transcende, ela deixa, a alma dela deixa de ser atormentada nessa terra aqui, deixa de ter trabalho nessa terra aqui, e transcende pra um que seria um paraíso.
E se ela, e se pra
sabe?
ela,
A fita
esse é o
eterna.
paraíso? E se a pessoa, tipo, curtiu muito a vida dela?
Então, não, mas é isso que tá dizendo. Tipo, ela curtiu muito a vida dela, deixou pendências, então ela vai ter ou vai voltar várias vezes, não pra curtir todas as vezes a vida dela, só que, tipo, ela, como ser humano, como carne, tá tudo bem, mas o espírito dela tá atormentado, por isso que ele sempre volta, entendeu? O espírito dela deixou uma pendência aqui, ele precisa resolver isso, ele tá atormentado, ele não consegue transcender, não consegue elevar. Então, para ele, aquilo é ruim. Então, ele volta para resolver esse problema. Tipo, olha, eu preciso resolver isso daqui porque eu quero transcender, amigo. Eu quero conhecer Buda. Eu quero, sei lá, ir pros jardins, acariciar tigre. Igual nos panfletos da Testemunha de Jeová, que tem sempre uma criança acariciando um tigre num jardim muito bonito. Sabe? Eu quero aquilo para mim. Então,
É, já
vou voltar até o
começou aí a mescla de religiões.
Não sei porquê, mas eu lembro, desculpa, mas eu lembro muito da questão do que aparece, por exemplo, na série Vikings, que as pessoas lutam com o objetivo de subir para os salões e tudo mais,
Sim,
um
então
encontro com seus deuses, uma
é bem
vontade que
isso,
elas
sabe?
têm.
Pra sua carne, pra você, carne, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tô bebendo, tô fumando, tô curtindo, tô feliz, tô rico, tô bem. Mas o seu espírito tá atormentado, tá ligado? E é por isso que tá ali. Entendeu? O problema não tá na carne, o problema tá na alma. Nossa, que profundo, mano, que profundo.
Nossa, vai para a
Céu.
legenda do status.
Nossa. O problema não tá na carne, tá na alma, como a foto do Coringa do Joaquin Phoenix, tá ligado? Fumando um cigarro do lado assim.
Tá rindo do quê?
Você é horrível, Murray. Não, tudo bem, chega. Mas,
Ok.
tipo, então, pra mim, o que parece mais certo, assim, mas. Pra mim, o que parece mais certo e um pombo cagando é a mesma coisa. Tá ligado? O que parece mais certo pro Matheus um pombo cagando é a mesma coisa. Mas, na minha
Ok.
opiniãozinha, assim, o que mais me parece correto, que anda por um caminho melhor, é o budismo. Porque, assim, eu já disse isso já em várias vezes, que eu acho muito estranho, atira um Deus benevolente. Isso não é só pro cristianismo, tá? Para quem se ofender, ok? É o islamismo, o judaísmo, entre outras. Não vou falar o
Judaísmo que tem a crença também parecida com o madaísmo, em questão de trazer vários profetas, nesse caso, né? Que
é,
não
então.
é um só, e tem a crença do Jeová, né? Que eles vão ser um
Isso
povo
é.
escolhido e tudo mais. Também tem essa ambiguidade da questão da você ser puro e mau, você tem que
Isso
ser
é.
julgado também nessa
Não,
questão.
porque tipo, eu acho meio estranho você descrever uma entidade, porque você vê que na mitologia as entidades eram descritas por elas, sabe? Elas não eram más nem boas. Eram elas, faziam o que queriam, são deuses, tá ligado? Foram eles que criaram isso daqui, então eles vão fazer o que eles bem entender com isso daqui. O que eu acho estranho nas religiões monoteístas é a ideia de pintar um deus benevolente com uma mão tirânica, tá ligado? Tipo, olha como ele é bom, ele te dá sorvete, mas ele só vai te dar sorvete se você fizer o que ele quiser. Se você não fizer o que ele quiser, ele vai enfiar sua boca, vai encher sua boca com prego e vai fazer você mastigar os pregos. Olha só, Ele é muito bom. Faz o que ele quer e ganha um sorvete. Eu não acho isso certo. Tá ligado? Eu não tô dizendo que, óbvio, que se é um Deus benevolente, ele tem que dar sorvete pra todo mundo, não importa o que a pessoa faça. Mas a ideia da sua alma ficar atormentada e não conseguir chegar no lugar dela, porque você foi ruim e você tem que pagar por isso aqui em terra, sabe? Você vai voltar toda vez pra pagar aquilo. É muito mais legal do que, sei lá, nossa, você, sei lá, fez sexo antes do casamento. Vai ali com aquele maluco vermelho com tridente que ele vai te espetar pelo resto da sua vida. No bumbum, amigo. No bumbum. Vai lá com ele, vai.
Partiu. Sabe? Tipo,
eu acho horrível essa ideia de que, sei lá, você é bom. Aí você foi lá e criou isso e falou, agora façam o que você quiser da vida de vocês. Tá? Eu não vou interferir, vocês têm o livre-arbítrio. Só que é o seguinte, se vocês não fizerem o que eu quero, vocês vão pro inferno, tá? Curtam o livre-arbítrio. Tchau. Tá ligado?
É, lembrando também que além do judaísmo, o madaísmo, o islamismo também tem a pregação de um profeta, que é o Maomé.
Isso, é.
E também assim, é descrito o juízo final, seria descrito dentro do Alcorão, tipo, que é meio que também um livro de revelações, né?
Nossa, Alcorão é sinistro, eu quero ler.
É, que tem a questão do anticristo, eles mencionam um anticristo, que seria um falso profeta, então ele viria, né, e falaria que ele que está fazendo milagres e tudo mais, e aí ele estaria meio que usando, como posso dizer, suas aparências para dizer que ele é o verdadeiro profeta, porém ele é o anticristo, e aí tem a questão da batalha final, né, que vem o anjo lá, toca a trombeta, que é nessa parte que a gente tem o julgamento, que tem uma duração de 50 mil anos.
Nossa, né? Velho do céu, mano, é muito podre que eles vão passar no telão. Tá ali, é muito podre que eles vão passar no telão. Vai estar tá lá a Dona Marta roubando uma maisena, mano, no mercado.
Eu lembrei muito do episódio do Porta dos Fundos, que eles pegam a pessoa assim, a pessoa vai na fila, aí a moça vai falando assim, ah, seu nome? Aí a pessoa procura na lista, tal, se fosse assim, ah, assalto a banco, não sei o quê, ela vai falando o negócio pra ele, aí ele fala, tipo, ah, vai pra aquele lado, vai pra aquele, tipo isso.
Então, mas imaginei lembrando que isso. O próprio islamismo, ele não nega nem o judaísmo, nem o cristianismo. Se eu não me engano, pra quem faz parte, se eu não me engano, tá? Não venham me apedrejar. Saibam que o que eu tô falando aqui é baseado nas vozes da minha cabeça. Ok? Eu não tenho propriedade nenhuma pra falar nada. Tá ligado? Eu sou só um cara sentado numa cama enrolando o fone do headset no dedão do pé enquanto fala, sabe? Só isso. Só. Mas, se eu não me engano, o islamismo bebe das fontes judaicas e das fontes cristãs e ele não nega nem o judaísmo nem o cristianismo. Ele só encara o judaísmo e o cristianismo como interpretações erradas das palavras ao Corão. Entendeu? Então, tipo, se eu não me engano, na cabeça deles, Alá e o Deus cristão e o Deus judeu é tudo um só. Só que interpretado de forma errada, né, da parte dos cristãos e dos judeus. Tanto que Maomé é o primeiro, né, o criador da religião em si, não da fé, mas da religião em si. E tanto ele quanto o islamismo não nega Jesus como um profeta. Jesus também foi um profeta da religião deles. Entendeu? Só que a forma deles verem, olharem, entenderem isso é mais pro lado de tipo, olha, é o seguinte, a gente entende o que vocês estão falando, só que vocês estão falando de uma maneira burra. Não é assim. É assim. Eles vão lá e mostram o lado deles, entendeu? É a mesma coisa que o cristão faz, a mesma coisa que o judeu faz, a mesma coisa que qualquer religião faz. Ok?
E a gente vê que, no fim das contas, depois de a gente ter passado isso tudo, todos entram no mesmo conceito, entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus, dessa questão do apocalipse em acabar com tudo e início novo de tudo, por alguma coisa, por algum erro da humanidade, por algum pecado causado pela humanidade. Sempre no final tem um julgamento de quem foi bom ou quem foi ruim, né? Nessas religiões que a gente citou aqui. E, além disso, também vale ressaltar aqui que a gente tem uma figura que eu admito que eu não tinha muito conhecimento, mas fui buscar um pouco mais sobre o Nostradamus. Ele era, tipo, um vidente que ficou super famoso na Europa, né?
Ele era a mãe de nada da Europa.
Isso, só que das antiguidades, né? E aí ele lançou um
se
livro...
Se a mãe de nada não fosse antiga também.
E aí ele... aí ele lançou um livro em 1555, que ele dava diversos tipos de... previsões do que aconteceria, e essas previsões estavam, tipo, escritas até 3.797, só que não é explicado se vai acabar por aí o mundo, né, se vai ser nessa data, nesse ano que vai tudo terminar, nas visões dele, mas eu fiz algumas pesquisas e tudo mais, e várias previsões dele foram concretizadas, tipo, a morte dele, ele disse quando, onde acontecer e tudo mais, aconteceu. Teve questões de, tipo, dizem que o coronavírus também tinha sido premeditado por ele e tudo mais. Se vocês quiserem, a gente faz também um podcast mais detalhado sobre essas previsões. Mas Nostradamus, ele também fez uma previsão de quando seria o apocalipse, né, o fim do mundo. Alguns interpretam que... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho a frase que ele falou. Deixa eu ver aqui. Ele falou que quando os do norte tiverem se unido, haverá grande receio no leste. A nova terra será atingida. Terá atingido o auge do seu poder. Dos céus virá o grande rei do terror. Foi o que ele disse na profecia dele. E aí as
Nossa,
pessoas
interpretam... Pega, desculpa.
Okay.
A Rússia, a China e a Coreia do Norte vai se unir. Aí a gente aqui, né, vai ficar tipo, O que tá acontecendo? Nossa, que estranho. Aí vai chover bomba nuclear, viado.
Então, o Xing Chong
vai
virar o grande rei
maluco, mano.
Exatamente.
O Xing Chong vai ficar
aí,
maluco.
E mais ou menos as pessoas interpretaram que o conflito seria entre os Estados Unidos, a Nova Terra, entre aspas, que é o que ele cita na frase, e algum país do Oriente Médio. É o que eles cogitam que pode ser. Que pode ser esse tipo de coisa.
É o que faz mais
sentido, né? É, pode ser que seja. Talvez, nunca sabe. E ele também anunciou que o mundo receberia 3 anticristos. Certo? Então... 2 primeiros já teriam estado aqui na Terra, que ele disse que seria o Napoleão e o Hitler. E o terceiro, ninguém ainda sabe quem é. O que dá um pouco de medo.
É só meter a Rússia na frente deles. Se esses foram os 2 anticristo, mete a Rússia na frente do terceiro, acabou, velho. Counter de anticristo é a Rússia.
Imagina.
Já era.
Um outro Hitler no mundo?
Não.
Claro que a gente tem Mussolini, a gente tem outras figuras que também fizeram, assim, coisas, né, horríveis.
Vocês escreve o que eu tô dizendo. Se subir alguém pro poder que faça coisas horríveis como Hitler fez, eu vou me empenhar e virar conselheiro desse cara, aí eu vou esperar começar a nevar na Rússia, entrar o inverno, eu vou falar, vamos atacar eles lá, vamos lá. Atacar a Rússia no inverno, invadir lá, mandar uns 1 milhão de pessoas lá pra dentro lá, gente vai perder a guerra, erro. Tá ligado? Esse maluco vai ficar arrasado, ele vai se matar e vocês me agradeçam depois. Entendeu?
Claro,
vocês me agradeçam depois.
Vai acontecer a mesma coisa, né? Vai acontecer a mesma
aconteceu
coisa.
Aconteceu duas, acontece três.
Com certeza.
Tipo, você faz um acordo com a Rússia, fala, ô, vou mandar os caras aí. Vocês destroem os caras, fechou.
Já era, mano, já era.
Aí você espera tá um solzão na Rússia.
Fecha o squad, né?
Aí falou, não, mas... entende? Vocês não vão morrer, tá ligado? Só ir lá, mano, tá com os caras, pô. Aproveita que tá um solzão.
Tá mó sol lá,
não,
velho.
Mas eu acho que Nostradamus, não só Nostradamus, como vários outros assuntos que a gente abordou aqui nesse podcast, que era pra ser um podcast sobre o fim do mundo e acabou sendo um podcast sobre várias coisas, né? É um protótipo de podcast.
Mas é bom que a gente trouxe uma visão, tipo, geral de todos os tipos de religiões, todos os pontos de vista existentes do que pode acontecer no fim do mundo. Isso que a gente citou muitas mídias, porque a gente tem muita ficção relacionada a isso.
Sim,
jogos,
eu acho que a própria parte da ficção, o fim dos tempos na ficção poderia gerar um podcast solo, sabe? Tipo, só sobre isso. Assim como Nostradamus, ele vai gerar um podcast só sobre ele. Nós vamos gravá-lo, ok? Já deixo aí o spoiler pra vocês. Assim como as próprias religiões mesmo, a gente pode fazer, caso vocês queiram, né? Espero que tenham um feedback. A gente pode fazer uns podcasts sobre as religiões em si, falando um pouco sobre o cristianismo e até convidar uma galera que...
É, se for o caso, eu tava até comentando que a gente talvez fazer sobre mitologias, né?
Também.
Egípcias,
também.
Gregas, romanas, tudo mais.
É uma também boa. Assim, legal. A gente tá sempre em busca de convidados que tenham conhecimento a mais do que o nosso para poder estar agregando com o podcast. Se você quiser comprar o livro das profecias do... Esqueci o nome do cara. Do Nostradamus. É só você ir no Google e pesquisar as justas e precisas profecias de Nostradamus. Ok? Não pesquisem isso, tá? É mentira.
É, o livro chama Les Prophéties. É em francês.
Les Prophéties.
Só pra deixar claro, o nome
livro
dele é
do Nostradamus. Vai aparecer.
Não, é Michael, não. É Michel de Nostradamus.
É isso Michel. Aí. As justas e precisas profecias. Volume. Na verdade, olha só, não tinha me tocado até agora. As justas e precisas profecias de Agnes Nutter são a referência às profecias do Nostradamus. Até porque na série do God Omens, todas as profecias que ela faz se realizam, né? E é meio que esse mito que tem por trás das profecias do Nostradamus. Mas deixa isso pro podcast Nostradamus, ok?
Isso.
Vocês têm algo a mais a acrescentar sobre isso daí?
Só tenho a dizer que no final tudo acaba.
E em todos
é
os
que
tipos
dizer,
de,
né?
De coisas. Até em ficção. The Walking Dead ainda não acabou. Ainda.
No final tudo acaba. Às vezes o final é meio merda, né, Game of Thrones? Mas estamos aí.
Okay.
Eu agradeço a todos vocês que ouviram até aqui. Ok? Isso nunca é um adeus, é até logo, mesmo que demore mais um ano pra gente postar o próximo podcast.
Mas vamos tentar que, né? Vamos tentar que isso não aconteça, né? Vamos tentar
isso,
fazer o nosso máximo pra produzir conteúdos mais legais pra vocês. E eu acho que vocês poderiam dar um feedback, né? Porque deu um trabalhinho pra fazer esse podcast. Então dá um feedback.
Isso aí.
Fala pra gente se vocês gostaram desse novo formato que a gente está tentando implementar. Se gostou ou não, se tem crítica, elogio, tudo mais. Deixa tudo lá no post, que a gente vai ler tudo.
Isso.
Tenho certeza.
Sempre lembrando que As opiniões passadas aqui durante esse podcast sobre religião não tem o intuito de ofender ninguém, ok? Respeitamos todos os tipos de religião, não importa qual que seja a sua religião. Entendemos a importância dela para a sociedade e para a vida das pessoas, ok? Não tem nenhum intuito ofender. As minhas opiniões passadas aqui não refletem as opiniões nem do Everton, nem da Camila, tá? É somente as minhas opiniões, nem as opiniões do podcast, da entidade podcast, Losercast, nem da entidade apanhador de livros, ok? Elas representam as opiniões do Matheus, o ser humaninho, quem vos fala, tá?
Até então, porque as opiniões do Everton são diferentes das nossas. A minha é do Everton e do Matheus. Todo mundo aqui tem uma opinião diferente, como vocês puderam notar.
Isso.
E então, também queria deixar também, caso a gente tenha falado alguma besteira referente a alguma religião, alguma coisa, a gente pede desculpa e, se possível, deixa lá nos comentários do post que a gente vai fazer.
Lembrando Exatamente. Que nenhum de nós aqui é especialista no assunto, tá? Foram pesquisas feitas, às vezes pode ser que nessas pesquisas tenhamos coletado dados errados e tenhamos passado para frente esses dados errados, tá? Somos três só, sem a ajuda de ninguém, com pouquíssimo tempo para isso.
Podcast perdedores, né? Perdedores que conduzem tudo.
Isso, então, escutem de cabeça aberta para aqueles que chegaram aqui até aqui sem se ofender ou entendendo que isso não passa da opinião dos três apresentadores aqui. Eu agradeço muito sua atenção. Muito bom saber que existem pessoas com a mente aberta o suficiente para ouvir sobre a sua religião sem se ofender, sem ficar bravo. A gente precisa de mais pessoas assim no mundo, precisa de mais diálogo. Agradeço a presença de vocês até o final do podcast. Não esqueçam de passar lá na página @apanhador_livros. Comenta lá suas opiniões, comenta lá as caneladas que a gente deu aqui, os erros que a gente cometeu aqui. E é isso, eu sou o Matheus, perdedor número 3, e eu vou me despedindo de vocês.
Eu sou o Everton, perdedor número 2, e até o próximo podcast.
Perdedora número 1 aqui, falou, gente, beijos, beijos, tchau.